Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. O quanto você se importa com a verdade?
Eu sou Emílio Garcia e dentro do seu intestino é fora do seu corpo.
Oh, é boa essa.
Topologia.
Aqui é a Mila Massuda e eu coleciono perguntas, não certezas.
Aqui é Carlos Ruas, Carl Sagan é o meu tutor e nada me faltará.
Aqui é o Caio Gomes e hoje eu tô gravando com uma fita isolante na testa.
Aqui é a Zagal e força pirula. Muito bem, nerd. Sim, estamos aqui com Blá Blá Logia inteiro, Caio Gomes, pra gente falar sobre pensamento crítico. Nós estamos aqui, gente, era pra ser o Nerdcast Dia dos Namorados, que a gente sempre publica antes da última sexta-feira, antes do Dia dos Namorados, mas vocês sabem que nosso querido Pirula está em um estado estável, mas neste momento que estamos gravando ainda na UTI, e a recuperação vai ser longa, ainda há muitas perguntas a serem respondidas em questão da saúde dele, mas a gente está aqui pra falar sobre uma das coisas mais importantes pra base do conhecimento da verdade, ou de se aproximar da verdade, que é o pensamento crítico. Algo que o Pirula sempre apresentou de forma magistral em todos os seus conteúdos e o Blá Blá Logia. E todo mundo que trabalha com divulgação científica tem sempre o desafio, além de falar sobre ciência, de combater a desinformação. E nós estamos entrando numa era muito perigosa, onde a inteligência artificial vai tornar a internet algo completamente diferente do que a gente conhece. Onde nada pode ser verdade. Nada que você está vendo ou qualquer coisa que você está vendo pode ser falsa, alterada, falas, etc. Vai ser um pandemônio de desinformação e a gente precisa estar vacinado, precisa estar com a mente vacinada, e a gente queria discutir um pouco a base do que é ter pensamento crítico, afinal. Mas a gente tá fazendo esse Nerdcast hoje especialmente pra ajudar o Pirula, lembrando, o Pirula é o provedor, não só dele, mas da família dele, família imediata dele, né? Então, o Pirula estando em recuperação no hospital significa que existe todo um universo de, literalmente, contas que vencem dele, dos pais, etc e tal. A galera do Blá Blá Logia fez uma campanha de doação por Pix nessa última semana que foi muito bem sucedida e segurou. Obrigado a todo mundo que contribuiu, segurou uma barra pesada pra toda a família imediata do Pirula, não só, enfim, as coisas dele, etc. Mas, agora, como é um processo ainda muito incerto pro futuro, né, e as contas continuam batendo, vocês estão transformando aquele endereço Pix que todo mundo contribuiu em uma vaquinha, certo? Vaquinha no site.
Isso. Tinha dois momentos que a gente tava passando. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por abrirem o espaço de vocês para receber a gente aqui do Blabá, do Três Elementos, que é o podcast que a gente tem com o Pirula.
Que eu tô devendo, que eu já tô devendo, devendo, né?
É, então, não queria ficar cobrando assim ao vivo, mas quando você e o David estiverem no Brasil, considerem colocar na agenda participar com a gente.
Com certeza.
A gente tinha uma questão muito séria com o Pirula financeira para ser resolvida de maneira rápida, por isso que a família dele, junto com o nosso suporte, a gente resolveu fazer esse Pix, que a gente falou na sexta-feira passada, mas agora a gente tem que pensar que o que a gente vai viver com o Pirula a partir de agora é uma maratona, ele vai precisar de ajuda por um tempo, então a gente, nesse segundo momento de apoio, a gente tá abrindo um financiamento constante, as pessoas vão poder doar R$10 por mês, pra gente somar um montante pra pagar as contas do Pirula, porque essas contas vão chegar. Acho que uma coisa que eu acho que é legal dizer, e a gente sempre lá no Blá Blá, principalmente, no Três Elementos também politiza as coisas, desculpa pra quem tá escutando, que é uma merda viver num mundo em que a gente tem que fazer isso. A gente deveria viver num mundo em que uma pessoa pode ficar doente e que ela vai ter todo o auxílio que ela precisa para se recuperar da melhor maneira possível, e esse auxílio deveria incluir as contas que essa pessoa tem para pagar, a sobrevivência de maneira digna da família dela, mas a gente sabe que na estrutura que a gente vive hoje, isso não é possível. Então, no momento de agora, a gente tem a preocupação de dar auxílio para os pais do Pirula, de ajudá-los a conseguir cuidar do filho sem ter a preocupação de como vão pagar as contas, de como vão ajudar no tratamento do Pirula no futuro, e também a gente tem a preocupação de fornecer para o nosso amigo o melhor tratamento possível para que ele saia dessa situação da melhor maneira possível dentro do problema de saúde que ele teve. Então, a gente está abrindo essa vaquinha hoje, no dia de lançamento do Nerdcast, então se você que está ouvindo puder contribuir. É só entrar no site e contribuir com aquilo que você acha pertinente e o que você pode contribuir também.
E só para contextualizar, caso você não tenha visto a notícia, o Pirula teve um AVC, passou por cirurgia e está em recuperação nesse momento, né? Não tem muito mais informações porque ainda estamos entendendo tudo o que está acontecendo, né? É um processo e ele precisa da ajuda das pessoas, como o Emílio colocou muito bem aí. E a gente vai dar toda a força possível pro Pirula se recuperar logo.
Gente, quem quiser e puder ajudar a contribuir, vocês estão ajudando não só o Pirula, mas a família dele toda. Acesse pirula.com.br. O Pirula é com dois L's. Pirula.com.br. E lá...
Já. Dois L's em espanhol.
Ah, em espanhol. Já. Lá eles estão publicando informações. Lá tem o QR Code para fazer doação e tal. E a gente agradece muito. Beleza? Em nome do Pirula e da família dele.
E-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast.
Vamos.
Música de São João, Azaghal.
Olha,
estamos em junho.
Aí.
Estante Virtual está fazendo promoção tematizada de festa junina. Os temas são as barracas. Então tem a barraca da pipoca.
Ó. Oh.
São os livros de filmes, é isso? Os livros, a barraca do beijo.
Ó. Oh.
Os romances. Barraca do outro mundo. Pra fantasia, aventura.
E a cadeia? Tem a barraca da cadeia? Tem a cadeia da festa junina, né?
Barraca da cadeia?
Não tem a cadeia? Tem um negócio que você vai preso e tem que pagar prenda pra sair.
Não, isso é... Você vai preso, mas isso é ensinação lá do casamento forçado.
Não,
não
tem
é?
Um negócio de você ir preso, tem um negócio desse.
Tu ia preso na festa junina?
Tinha. Tem pescaria, o que mais tem?
Tem pescaria e aí você é preso?
Não tem relação com outro.
Que foi essa, cara?
A prisão.
Mas o que era prisão?
Alguém pagava pra você ir preso. Aí você tinha que fazer alguma coisa pra sair
alguém
da prisão.
Alguém pagava pra você ir preso. Aí, mas como é que você era preso? Vinha um jagunço?
Vinha um jagunço e te prendia. Era
e te
isso.
Botava na prisão?
É.
E aí tu tinha que pagar uma prenda, é isso?
Tinha que pagar uma prenda ou pagar alguma coisa pra sair da prisão. Ou ficar um tempo lá. Eu lembro que tinha prisão na festa
Caraca,
junina.
Caraca, brother.
Que é a ideia da festa junina, pelo menos o que a gente conhece, que eu nunca fui nessas super festas juninas.
As gigantes.
Né, Nordeste, né? Eu sou aqui.
Sim, a gente é fã de colégio.
Exato, né? Exato. Sudestinos, né? Então, aí tinha prisão, né? Na festa junina. Tinha casamento, prisão, salsichão, pescaria.
Então, gente, pra você aumentar a sua biblioteca em clima de São João, Estante Virtual tem link na descrição pra você aproveitar o clima de Quentão. Quentão? Não, Quentão é coisa do Sul.
Quentão tem nada a ver com a
Não tem nada a ver com Quentão.
Nada.
É um sudestino meu. Pirão.
Pirão? Não sei.
Salsicha.
Salsicha não tem.
Com farofa.
Salsicha
com a do Rio?
Não é.
Ou não é? Não é?
Coisa do Rio. Nem Curitiba tem salsichão na festa junina.
Não tem salsichão?
Não.
Isso
tem.
É coisa do Rio? Cara, olha, o Rio...
Carioca.
Desculpa aí. Galera do Nordeste, o Rio zoou muito a festa de São João.
Pra mim, a festa junina era em julho. Pra você ver como é estragado no Rio de Janeiro.
Então, eu tinha a impressão que era.
Pois é, e aí junina é de junho. Só que
exato.
A gente comemorava em julho.
Mas porque a gente
que era
de férias.
Exato.
De férias.
Tudo errado.
E a festa junina era antes de entrar de férias, era isso?
Isso. Eu fiz uma festa junina quando eu fui do Grêmio. Eu fiz uma boa festa junina no meu colégio. A gente conseguiu ter até o McDonald's.
O quê?
A gente teve
McDonald's?
um quiosque do...
Caraca,
teve?
Mas muita escola de riquinho mesmo, né?
Não, a gente foi no McDonald's.
Teve quiosque do McDonald's.
A gente foi no McDonald's. A gente queria fazer uma puta festa junina.
Vocês
então a gente
que
trouxe vários
isso?
patrocinadores, né?
Não.
Sério?
Sério?
Aí a gente foi no McDonald's.
Vocês chegaram no Jerry McDonald's? Quer
a gente vai fazer a festa junina do colégio, nós somos do Grêmio. Aí mostramos lá a carteirinha do Grêmio.
Ah,
aí vocês não querem ter lá. Aí eles tinham uma fritadeira, tinha um rolê pra fazer.
E aí, ele...
e aí teve McDonald's.
Azaghal, um empreendedor. Pagaram alguma coisa ou eles...
Não, eles não pagaram, mas, pô, a galera podia... Exato, eles venderam
de graça, não paga...
Não, eles vendiam, como tudo na festa junina, você tem que comprar a fichinha lá.
Ah, comprar fichinha.
Então, você tinha batata frita, cheeseburger, não sei o que eles levaram de cabeça.
Mas né? A galera do Grêmio ganhou hambúrguer de graça?
Não.
Olha!
Não sei, não lembro.
Não sei!
Talvez.
Love is in the air. Everywhere I look around.
E também vem chegando o Dia dos Namorados, Azaghal.
Olha!
Semana que vem, né, de Caxias dos Namorados. Mas, se você quiser adiantar, quer dizer, aliás, você tem que adiantar, porque a gente vai ser depois do Dia dos Namorados. Pra você comprar um presente Dia dos Namorados na Netshoes com a promo de até 60% de desconto em tênis, roupas, acessórios, tudo que você encontra na Netshoes, que são bons presentes de Dia dos Namorados.
Sim, se você namora alguém que corre, por exemplo, ou que faz exercício.
Tênis.
Ou que gosta de estar confortável, né?
Exatamente.
É um bom presente.
É tempo limitado, mas olha, Netshoes não é só esportivo. Tem um monte de estilos, tem...
Lifestyle.
Exato. Então corre lá, aproveita. Descontões de Dia dos Namorados. Netshoes tem link aí no post. Falar dos nossos queridos amigos do Luiza Labs, porque a gente tá anunciando aqui o Let's Labs. Let's Labs. Fala isso três vezes rápido. É uma série de encontros mensais promovidos pelo Luiza Labs, que é a área de tecnologia e inovação do Magalu. É um evento online, gratuito e com um monte de conteúdo com foco em carreiras. Um monte de trocas com convidados que vivem tecnologia no dia a dia. Um monte de aprendizado. Não perca. É gratuito e é online. Você não precisa sair de casa, não precisa tirar o pijama. E a cada edição, eles convidam um profissionais de diversas áreas diferentes para trocar suas experiências e discutir os aprendizados e tendências do universo tech, né? Tem papo sobre carreira, diversidade, inovação, impacto da tecnologia no Brasil, AI, não preciso nem falar nada, né? O que tá rolando agora. E não é diferente nessa edição do Let's Labs. Vamos ver as tendências de 2025 e como as mulheres estão liderando essa transformação. Clica no link para você conferir todas as informações sobre o Let's Labs e segue o Luiza Labs no Instagram, @LuizaLabs. Maravilhoso. E olha, Luiza Labs acabou de abrir vagas, muitas vagas no Luiza Labs para trabalhar com times de Netshoes. Então, se você quiser trabalhar no maior e-commerce de artigos esportivos da América Latina, acesse o Carreiras em carreiras.magazineluiza.com.br. Facinho, tem link aí no post. Vai lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
22 minutos e 22 estudos científicos.
Juliana, 31 anos, produtora cultural Rio de Janeiro. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Escuto vocês desde os primeiros Nerdcasts. Peraí, se ela tem 31 agora...
Possível.
Ela 31.
Ouve desde os 11?
Não, peraí. 31 em 2025 significa que ela nasceu em 94. Então, o Nerdcast começou em 2006, ela tinha 11. Pô, boa matemática aí. 11 e 12. Caraca! Olha isso, que legal, Juliana. Bom, então ela escutava a gente desde os primeiros Nerdcasts quando eu ouvia clandestinamente no meu estágio. Peraí.
Não, tá errado essa conta.
Como que é desde...
Você tá estagiando com 11 anos de idade?
Não, então ela não começou a ouvir nos primórdios, né? Deve ter sido um pouco depois. Mas tudo bem. Juliano estagiando com 12 anos, olha aí. Eu escutava Nerdcast no meu estágio sempre que dava uma tarefa muito chata pra fazer, que era quase sempre. Ou seja, por muito tempo escutei Nerdcast de forma mal remunerada. Passei um tempo sem ouvir e em 2023 retomei o Nerdcast. Foi como voltar para casa. Olha aí, Han Solo. We're home. Já dei conta de colocar tudo em dia e agora, pela primeira vez, escrevo pra vocês. Espero que leiam. Olha aí! Primeira vez, depois de toda essa estrada. Bom, eu sou muito apaixonada por The Last of Us, mas por motivos de ter pulado uma geração do PlayStation, eu não joguei a parte 2. Nossa, mano. Não é tão apaixonado assim, então, né? Nem agora que finalmente comprei meu PS5, ainda não jogou. Então, tive a experiência de ter assistido a temporada 1 como alguém que jogou e agora a temporada 2 como alguém que não jogou. E como produtora, além de teatro, também trabalho com cinema. Meu curta, inclusive, está indicado ao prêmio Grande Otelo deste ano. Torçam por mim. Ah, é, parabéns! Então, eu entendi e concordei todas as críticas que fizeram ao roteiro sobre emburrecer a Ellie, sobre trazer soluções fracas para coisas que poderiam ser sim, simples e etc. Mas além do Nerdcast, vi outros canais nerds e de games reclamando da parte que a Ellie é levada por uma onda para a Ilha dos Serafitas. Acontece tudo aquilo com ela e ela retoma o seu trajeto da mesma forma que estava antes. O que eu gostaria de lembrar é que nós gamers nerds somos uma audiência especializada. Tendo jogado ou não, somos acostumados com as dinâmicas dos jogos, dos filmes de ação, barra zumbi, barra super-heróis. Então tem certas coisas que a gente sente que não precisa acontecer para entendermos. Mas a série é pra todo mundo.
pra quem jogou, pra quem não jogou, pra quem tá só zapeando na HBO.
É porque, na verdade, tem um outro ponto aí, que é em relação à mídia. A diferença entre uma série e um jogo.
É, justamente.
Na série, esse caso específico, quando a Ellie vai pra ilha e depois volta e nada significante acontece, é só perda de tempo do espectador.
É, eles estão querendo mostrar um negócio pra gente, mas assim, não é natural.
Não mostrou. No jogo, isso nunca leva a nada, porque você está jogando. Então, por mais que aquela side quest seja gratuita, vamos supor que fosse uma parada totalmente gratuita, mas é uma side quest, entendeu? Você tá se divertindo, você tá matando, sei lá quem que você tem que matar, tá fazendo aqueles puzzles de jogo e tal. Então, a sua dinâmica com o conteúdo é diferente.
É diferente. Entendeu? Tanto que eu falava assim, The Last of Us, eu gosto da série, mas The Last of Us é uma história que ela funciona primariamente na sua mídia original, que é o jogo, porque não é só a história, não é só, senão você pode botar no YouTube e ver só as cutscenes, e aí você vê como um filme. Mas não é, porque você jogar aquilo faz diferença. Você tá lá, você tá sentindo o dia a dia, você tá passando por todos os estágios quase sem corte
que eles passaram. O tempo e a forma como você consome, né?
Exato.
Você passa por provações pra chegar numa cutscene, pra ver como é que uma coisa vai acontecer. Você tem lá a dificuldade do jogo, as suas habilidades. Então, apesar de ser uma obra que é coletiva, porque todo mundo vai ver a minha história, mas a conexão entre as cenas, você monta a sua.
Exato. É isso aí. Aí ela continua. Então, concordo com vocês que foi feito de uma forma ruim, porque pra nós que jogamos e somos nerd games e tal, ficou fraco, desnecessário, foi ruim. Se é pra todo mundo, como eu disse, dessa vez ficou ruim pra nós. Mas pra quem não está na nossa bolha e faz parte desses outros grupos que eu citei, eu entendi. Eu consegui controlar meu ímpeto de reclamar ali na hora, porque entendi que aquilo foi importante pra explicar um pouco melhor a geografia do lugar. Mais ou menos, eu acho que eles estão fazendo algo que eles só vão conectar lá na segunda temporada, que, né, que você já viu que a gente voltou pro dia 1, só que com a Abby. Então, eles estão fazendo um foreshadowing, sabe? Pra depois da segunda temporada mostrar essa cena por outro ângulo, tarará, não sei o quê. Mas assim, precisava da... não sei. Enfim, pareceu muito gratuito agora que ela não se conectou com nada. Antes, eles explicam que os serafitas ficam dentro de um parque dentro da cidade e que os lobos não entram. Puta, a Ellie podia ter matado uns dois serafitas ali naquele parque. Puta, uma matança de serafita no jogo, nessa cena. Mas então, eles, assim como esperam que os serafitas não saiam. Inclusive, ouvimos os lobos reclamarem disso na cena do menino sendo abusado, em que a Ellie quase coloca tudo a perder, sobre ser mais um fora da área, ou então como a Ellie e a Dina entram no parque e os lobos param de ir atrás delas, né? É, realmente isso aqui fica muito confuso, porque primeiro parece que a casa dos caras é no parque. Aí depois você... ah, não, mas eles têm uma ilha, sabe? É, enfim.
Pra mim, geografia só se resolve com um mapa, gente.
Mais pra frente na série, os lobos começam a falar sobre um plano de atacar a ilha dos serafitas. Mas aquele parque não é uma ilha. Então fica ali um ponto de interrogação. Vermos os barcos dos lobos indo pra lá é uma peça do quebra-cabeça que se conecta com a Ellie, presenciando o início do bombardeio e tal. Mas ela podia ter visto tudo
longe. Mas, gente, se você parar pra pensar, não faz sentido. Porque ela olha pra frente e vê os barcos. Os barcos estão indo pra direita. Isso. A roda gigante tá indo pra esquerda.
Ela
pega um barco. É toma onda esquisito. E para onde os caras... não, entendeu? Esse mapa não faz sentido.
Muito esquisito. Enfim, mas mesmo achando uma escolha ruim, sigo defendendo a importância para aqueles fora da nossa bolha, para entenderem a geografia e a ocupação do serafim. Mas eu acho que confundiu ainda mais, né? Enfim, concordo total com o Jovem Nerd. Jogo é jogo, série é série. E por série, temos que entender que ela atinge outros públicos.
Tá, mas acho que o ponto é que a série não é boa. Não é que ela tenha que atingir outros públicos. Porque a primeira temporada é boa.
É, pegou todo mundo.
Exato. E a segunda... não é, por vários motivos, porque quem joga o jogo sentiu que a Ellie tava nerfada. Aí, falando linguagem de gamer. Quem não jogou o jogo como eu, por exemplo, tava achando ela insuportável, chatona.
Você teve a percepção.
Porra, chata, insuportável, inexperiente, sabe?
Muito perdida.
Ela não tava sabendo o que tava fazendo ali, ela só atrapalha.
Pois é.
É isso, melhore. Last of Us, não um e-mail.
Last of Us. Silas Reis, 33 anos, Leiria, Portugal. Olha aí! Esse é um ponto interessante sobre como acredito que as temporadas poderiam ser melhor trabalhadas em The Last of Us. Não sou roteirista, mas escrevo bastante e percebi que algumas cenas dessa temporada, se colocadas em tempos diferentes, teriam sido muito melhor aproveitadas.
Ah, isso é uma parada que é bem possível. Às vezes uma troca... A gente vai falar com experiência própria aqui. A gente tava trabalhando, agora já passou dessa fase, mas a gente tava trabalhando a montagem da própria carne.
Isso.
Que é pegar as cenas e organizar, escolher os melhores takes e fazer a timeline, né, do filme, né? E a gente fez uma primeira versão e depois a gente falou, ah, e se a gente mudar isso aqui? Se a gente pegar essa cena e trocar disso, e acontecer isso antes e tal? E caraca, ficou muito melhor em vários aspectos justamente de mudança de posição de cena.
É, isso aí. As mesmas cenas, só que a forma como elas vão se encaixando e você vai dando informação pro público muda, né? Muito maneiro. Acho que todo mundo concorda que a primeira temporada é um primor e não precisa de nenhuma alteração. Já a segunda temporada, na minha opinião, não deveria ser focada na Ellie, mas sim na Abby. Mas, cara, não... Mas não
Então, porque é ousado, sabe por quê? Porque a primeira temporada você tá acompanhando a Ellie e o Pedro Pascoal. Eu tô falando Pedro Pascoal. E você mudar o protagonista de uma série já é uma parada muito ousada, sabe?
É.
Você mudar dois protagonistas, entendeu? Você imagina, eu entendo o que você tá falando. É assim, no jogo fazem isso, né?
Mas no jogo, você chega na metade do jogo e aí pum!
Mas o jogo você é.
É, exatamente.
E na cada série, ela mata o Pedro Pascal e aí você passa a seguir ela. Você não vai conseguir se ligar, porque você não tá controlando como você tá no jogo.
Não.
Onde você,
não
é funcionar. Mesmo que você tenha raiva, você tem que ser.
É,
você é obrigado a ser.
É diferente,
na série você não é. E aí, o Pedro Pascal é muito carismático, né? Todo mundo gosta dele. E ele manda bem como personagem como o Joe, né? Então, esse distanciamento e rejeição entre a Abby e ele ia ser imensa pra você conseguir fazer uma virada de chave no meio de uma temporada, sabe?
É, exatamente. Você tem que ver aqueles flashbacks antes, né, da conversa dele com a Ellie, etc e tal. Bom, mas continuando aqui, na segunda temporada, deveria ser focado na Abby. Toda temporada acompanharíamos o desenvolvimento da personagem com seu pai, como o doutor sobreviveu ao surto do fungo, como a Abby nasceu, foi criada entre os vagalumes. No meio da temporada, veríamos a invasão do Joe, matando o grupo de vagalumes. Não sei, cara.
Cara, eu entendo, mas eu acho loucura. Loucura. Você já começa a série, todo mundo esperando ver o Pedro Pascal e a Bella Ramsey novamente, né? Você tá órfão deles 2 anos, e aí a série começa mostrando uma outra galera, e aí você vai ver, quantos episódios dessa outra galera.
Não dá.
Nossa, cara.
E aí todo mundo ia falar assim, mas por que que tá fazendo tão diferente do jogo e tal, não sei o que. E não ia ser melhor, né? Bom, enfim.
Olha que bom pra quem gosta de Last of Us, é que você pode jogar o jogo sempre e ter a sua história.
Exato, gente. A história
e
do jogo...
E eu que não joguei o jogo, tô tendo que aturar... Eu só tenho essa segunda temporada pra mim, não tem mais nada. E agora eu vou ter que esperar aí pra ver a Ellie lá enchendo o saco na terceira temporada.
Ela aparece mesmo.
Deus me livre. Mas eu também não me importo com a Abby. Eu não me importo com mais ninguém.
Ainda,
morreu o Jesse.
Ainda, você ainda não se importa com a Abby.
Vamos ver.
Pensamento crítico é um termo guarda-chuva. E aí a pessoa fala assim, o que significa exatamente isso, né? Vamos fazer um unboxing do termo pra gente entender que todos nós temos isso. Aliás, o Carlos mencionou o Carl Sagan, e o Carl Sagan, ele costumava falar assim, olha, eu adoraria que todas as pessoas tivessem o mesmo ceticismo com tudo que elas têm quando vão comprar um carro usado.
Muito bom.
Porque quando você vai comprar um carro usado, você está em modo cético completo. O cara fala assim, não, nunca bateu esse carro. Então você vai, leva um amigo que entende mais de carro que você, fica desconfiado. Tipo assim, claro, você está tentando se proteger para não ser enganado, né? Para você não chegar a conclusões precipitadas. Ou então não é só ser enganado, é as perguntas que você vai fazer para você obter o máximo de informações para você pesar se vale a pena ou não comprar esse carro. Então as pessoas naturalmente têm esse tipo de questionamento, principalmente na infância, quando a gente questiona tudo, mas a gente vai perdendo isso com o passar da vida, porque o nosso cérebro tem que simplificar muitas coisas. Foi a Camila que disse que coleciona perguntas?
Foi ela.
É doloroso essa coleção, ela não termina nunca.
Não termina nunca.
Então, o processo de ter pensamento crítico é um processo trabalhoso para a mente, mas vai depender de quanto, foi o que eu falei, de quanto você se importa com a verdade. Você importa que o que você acredita seja verdade, ou se não for, você não se importa? Ah, não, eu me importo que as coisas que eu acredito sejam verdade. Aí você para pensar, quais são as possibilidades de todas as coisas, todo o conjunto de coisas que você acredita ser verdade absoluta, verdade objetiva?
Eu tenho um histórico aí de acertar bastante.
Até filme da Marvel você acerta mais que a Marvel, né, Tio?
O Azaghal acerta bastante coisa. Essa é a forma como eu penso que depende de você, na verdade, né? Se você fala assim, eu não me importo, então beleza, é isso. Você pode correr o risco de ser enganado, mais do
que... Mas é uma faca de dois legumes, né? Que a pessoa pode ser aquela que come alfafa e o pensamento crítico dela leva a acreditar que a Terra é plana.
Eu acho que você tem muita razão nisso que você falou, Ney. Tem dois pontos aqui que eu queria colocar que são importantes, que acho que essa frase da Camila ela é muito marcante, porque a gente tá procurando certezas o tempo todo. Começar admitindo que a gente não sabe as coisas é algo que pro nosso cérebro tende a ser muito doloroso. Então, é muito engraçado quando a gente é professor, ou mesmo quando a gente é divulgador científico, e na biologia é cheio disso, e as pessoas perguntam pra gente assim, ovo faz bem ou faz mal? E a resposta biológica pra isso é depende.
Exato.
Depende da quantidade de ovo que você vai comer, depende do seu corpo, depende de um monte de coisa.
Não pode comer cru, tem isso também.
É, não pode comer cru também. Depende.
Oi. Não, mas aí o risco é altíssimo.
Não, talvez seja porque a indústria deixa, sei lá, 10% de salmonela passar.
Isso, então depende. A gente brinca bastante lá no Três Elementos que todo cogumelo é comestível. Alguns uma vez só.
É, isso aí.
Então, tem toda essa questão de nossa busca por certezas. E a gente pode discutir isso do ponto de vista evolutivo. Dando um exemplo que a gente sempre faz quando a gente fala sobre como o nosso cérebro funciona e por que questionar as coisas é difícil, é só a gente imaginar a gente há 100 mil anos, imaginar que a pessoa que tinha dúvida de que tinha o predador lá fora morreu. E a pessoa que tinha certeza que tinha o predador lá fora sobreviveu simplesmente por não ter sido comido. Então, a gente tem uma tendência, inclusive, se discute muito isso de neurodesenvolvimento do cérebro, de vertebrados, de que é melhor ter certeza daquilo que te ameaça do que ter a dúvida de outras coisas. Então você vai selecionando pessoas, selecionando cérebros, selecionando organismos que vão ter medo sempre, porque ter medo sempre é melhor. Então acreditar na bruxa é melhor. E se basear nos nossos sentidos que são limitados também é melhor. Então a hora que a gente começa a falar para as pessoas que elas têm que questionar aquilo que elas entendem como real, é algo que exige muito da gente. Então é mais fácil acreditar do que questionar do ponto de vista biológico, inclusive, né?
E existe um fator social também aí, né, Emílio? Porque quando você está num grupo e você questiona a compreensão daquele grupo, é muito mais fácil você ser expulso daquele grupo.
Sem dúvida.
Então as pessoas que faziam isso muito, ou os animais que faziam isso muito, iam pra fora e morriam. Uhum. Então a gente tem um incentivo a não querer fugir da compreensão geral do grupo que a gente vive. Porque isso te dá uma chance de se manter na matilha mais tempo, entre aspas.
É, porque a gente sozinho na floresta é imensamente vulnerável e a gente em grupo chega na lua, né? Eu volto e meio falo isso, sabe? Tá na nossa base de sobrevivência, né? Aliás, o nosso cérebro não é feito pra gente entender que existem outras galáxias lá fora. O nosso cérebro é feito para sobreviver.
Exato.
Só isso. Isso aí, o resto é bônus, rapaz.
E gerar filhos.
Sim, exatamente. Perpetuar a espécie, etc. Então, a gente tá toda hora brigando com impulsos de sobrevivência que levam a gente a simplificar todo mundo ao nosso redor. O problema é que a ciência faz justamente o oposto. Ela entra na complexidade do mundo à nossa volta, porque o nosso mundo, o mundo à nossa volta, o universo, ele é extremamente complexo. E a gente não foi feito pra entender isso. Não há necessidade. É que nem quando você tá mexendo no seu celular e você tá usando a interface de usuário, você não precisa entender quando você toca no celular, você vai gerar ali uma corrente que vai acionar uma... Sabe, você não precisa entender como funcionam os circuitos, como funciona a distribuição elétrica, resfriamento. Você não precisa entender. Você sabe usar pela interface. Você só vai no que interessa pra você cumprir o objetivo. O cérebro é igual. Ele só precisa entender e perceber o que ele precisa pra sobreviver. Tanto que a gente enxerga um pedacinho do espectro de luz, a gente ouve um pedacinho do espectro de sons que são gerados. Você
vai fazer uma lente que você enxerga infravermelho? Inclusive de olhos fechados.
Como é que é?
Eles estão criando uma lente que você coloca
Lente de contato?
É. Ah. E aí você, humano, passa a enxergar infravermelho, inclusive se você fechar os olhos.
Faz sentido porque a radiação pode passar pela pálpebra, né?
Caraca, é Deus Ex isso? Caraca, é. Brother. É isso, ele tá fudido mesmo. É isso, é cyberpunk. O que eu tô querendo dizer é natural que a gente queira simplificar as coisas e queira achar respostas certas, confortáveis, porque é isso, a gente busca segurança.
Tem isso, mas tem a pessoa que ela quer se sentir especial e ela quer se sentir que sabe mais que os outros.
Agora? Tem a síndrome de Galileu, né?
Ontem eu entrei num vórtex de teoria da conspiração no Instagram.
Ah, meu Deus.
E eu fui, nossa, eu fui longe. A pessoa lá tava dizendo que as estrelas de Hollywood estavam sendo substituídas por bruxas.
Quê?
Gente. E a prova eram as mãos.
As mãos?
As mãos. Eles falam, olha essas mãos, olha as mãos da mão? Sei lá de quem, da Jenner lá.
Ah, é mão de bruxa?
Ela tinha mão normal e agora tem as mãos compridas, com unha grande, ah, não, de cara, bruxa. Não é caraca, mano. Mas é isso, a pessoa fica buscando. Ah, eu tô vendo que ninguém tá vendo.
Sim.
É que é o terraplanista. É
o Sherlock Holmes, é isso aí.
É que o terraplanista volta também àquela coisa da aceitação também, né? Muitos desses caras que são terraplanistas, por exemplo, a primeira vez na vida que eles se sentiram aceitos por um grupo foi quando eles passaram a ser terraplanistas. Então o cara fala, pô, aqui é minha casa, esses caras gostam de mim. E ele entra cada vez mais fundo nessa conspiração maluca.
Exato. É, mas é porque eu acho que qualquer teoria da conspiração, ela tem um quê desse negócio de questionar, de você...
Sim!
De ter um pensamento crítico, de alguma forma, só que baseado em, sei lá, nada, né? Em vozes da cabeça.
Exato, é essa a diferença. O questione tudo... A tia da Agatha tinha lá o site, questionetudo....
Ela tinha?
Não, ela acessava sempre. Tá. Mandava links do questione tudo. Se você botar o Cosmos Space Time Odyssey do Neil deGrasse Tyson, no primeiro episódio ele fala, questione tudo. Faz parte da forma de pensamento crítico que qualquer cientista utiliza. Mas, aí você fala, então vou questionar a vacina, então vou questionar mudanças climáticas. Sim, você pode questionar, você deve, a ciência precisa questionar. Só que você questiona a ciência com mais ciência. Você não questiona a ciência com opinião, sabe? Ou com um achismo, ou com uma revelação divina. Não é compatível uma coisa com a outra.
E tem um fator aí em cima também, que é o seguinte, na ciência, normalmente o que a gente tenta fazer, eu tento coletar evidências para desprovar aquilo que eu acredito, né? Que é a questão da falsibilidade, que o pessoal que estuda epistemologia acabou de me matar porque eu acabei de dar uma explicação extremamente positivista, me desculpem, mas eu sou físico, né? Meu cérebro funciona dessa maneira aí. Mas, basicamente, a gente quer achar algo que desprove aquilo que eu acredito. E muitos desses caras acreditam em algo e eles tentam provar algo que confirme aquilo que eles acreditam. Eles acreditam naquilo a priori e vão encontrar os dados para poder confirmar aquilo. Enquanto na ciência a gente tem sempre achar dados que desprovem aquilo que a gente faz. As ciências exatas, tal, tal. É, vamos deixar claro aqui.
Aliás, é o primeiro sinal de você achar um charlatão. É se ele está querendo provar muito aquilo, aquela teoria, aquela parada, e ele só traz coisas a favor daquilo, e ele não mostra nenhum interesse em tentar desprovar aquilo. Então, se ele está querendo te convencer muito daquilo, ele não está fazendo um trabalho científico. Ele pode até ser um cientista, pode ser um médico, pode ser um pesquisador, pode ser um biólogo e tal. Mas se ele tem uma teoria que todo o trabalho dele é querer provar essa teoria e trazer argumentos para a teoria, é a forma errada de se fazer ciência, porque você vai torturar número, você vai manipular a informação para que ela se encaixe naquele desenho que você já determinou que você quer que seja feito, né?
Isso é, sempre que você faz ciência, você tem que estar, ciências exatas, novamente, ou biológicas, você tem que estar preparado, você tem que saber claramente o que vai te fazer deixar de acreditar naquilo, isso tem que estar claro na tua mente. Tem que existir algo que te prova. Se você falar, não, nada nunca vai me desprovar.
É, aliás, essa é uma boa coisa que você pode falar para amigo, familiar e tal, que se você vê que vai engajar num debate desses existenciais ou científicos versus conspiração, etc., você pergunta assim, qual é a evidência que você acha que se você ouvisse, se fosse apresentada a você, faria você deixar de acreditar nisso? Se a pessoa falar nada, então é bom, você economiza o papo todo inútil que você ia ter, entendeu? Porque ela não está disposta a mudar de opinião com apresentação de evidências. Ela está locada e fixada naquela opinião que ela tem e ela acha que aquilo é uma coisa que ela não pode perder, porque para muitas pessoas isso é uma questão de identidade, não é nem só do que você acredita, é a sua identidade. Então como é que você vai duvidar da sua própria identidade, né? Então as pessoas se protegem muito do ceticismo dessa forma. Vocês têm essas experiências?
Eu acho que tem alguns pontos que a gente poderia colocar aqui que eu gostaria de voltar um pouquinho, que é em relação ao ceticismo mesmo. Então, eu acho que o grande grande problema do ceticismo, e aí voltando ao que você falou, ah, crianças são questionadoras, todo mundo é questionador. E aqui eu vou fazer uma afirmação de um biólogo falando sobre o mundo, que é, para efeitos práticos do dia a dia, a Terra é plana. E por que que eu tô dando esse exemplo de efeitos práticos do dia a dia que a Terra é plana? É porque quando a gente começa a discutir ciência, a gente começa a perceber e começa a entender que o mundo que a gente vive, ele é contraintuitivo muitas vezes. Então que o nosso cérebro, ele interpreta o mundo de uma maneira que foi selecionada evolutivamente para garantir a nossa sobrevivência, e em nenhum momento essa busca pela sobrevivência envolvia a busca pela verdade de como o mundo funciona.
Exato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Não tem nada a ver com a outra. Então eu consigo muito bem sobreviver evolutivamente acreditando que a Terra é plana. Ou eu consigo muito bem sobreviver acreditando em qualquer coisa que eu quiser acreditar, desde que eu consiga sobreviver e me reproduzir. E aí a gente tem que voltar um pouquinho no que o Caio estava falando, e voltar a falar um pouquinho de filosofia da ciência, e voltar para o positivismo, que daí depois a gente tem até uma discussão epistemológica de desmontar um pouco isso, mas da ideia da ciência lá no século XVIII, até um pouquinho antes, discutindo que o que atrapalha a compreensão da verdade é o ser humano. Por quê? Porque o meu olho não enxerga o mundo do jeito que o mundo é, porque o meu ouvido não escuta o mundo do jeito que o mundo é, e assim por diante.
A gente está olhando para a tela do smartphone e a gente está achando que tudo que a gente está vendo naquela tela é a totalidade do smartphone. E não é.
Não é, exato.
Tem tanta coisa ali acontecendo que você não enxerga, e você nem precisa enxergar, nem precisa entender.
A nossa percepção é limitada, né?
Muito!
Eu gosto, assim, da ideia, né, de trazer essas falas que vem lá de Popper, né, de o bom cientista é aquele que vai estar sempre tentando falsear suas próprias ideias, suas próprias hipóteses, que o Caio comentou, né? A ciência de verdade é aquela que não aceita hipótese alguma. A gente não parte de nada, a gente está sempre testando, testando, retestando para chegar o mais perto da verdade. Mas aí mora um perigo que é como que a gente vai para frente se a gente nunca confia em nada? Como que a gente vai fazer com que haja um progresso da ciência se a gente não parte de algum lugar comum? E aí, Popper, eu gosto muito das ideias dele de falar, olha, para a gente diferenciar um verdadeiro cientista que está sempre tentando refutar suas próprias ideias de um que é um pseudocientista que está sempre tentando confirmar suas próprias ideias, eu gosto muito dessa linha. Mas a gente precisa partir de um ponto comum onde todo mundo concorde com alguma coisa. E aí, um pouco lá para frente, vem outro cara, o Thomas Kuhn, com uma ideia que eu gosto muito, que o cientista ele não pode ser crítico o tempo todo. Que a gente tem que, de tempos em tempos, né, a gente cria alguns paradigmas, a gente cria algumas certezas de como o mundo é. Então, antes a gente não sabia de DNA, hoje a gente entende DNA. Hoje a gente sabe que o código genético é responsável pelas nossas características físicas, psicológicas, comportamentais. A gente parte desse ponto comum. E isso a gente não critica, até que se mostre que a coisa não funciona bem assim. É possível isso. Mas para que haja avanço, para que a gente foque agora em uma partezinha e não fique toda hora procurando sempre achar pelo em ovo, a gente parte de algumas ideias que são ditas como, corretas. Então a gente não discute que evolução existe. A gente discute os mecanismos que levam à evolução. Um deles, seleção natural. Outro, mutação. Outro, deriva genética. Migrações. Tudo isso agora é partindo da ideia de que, sim, a gente tem esse paradigma que as espécies mudam, as populações mudam por meio da evolução. E que novas espécies surgem por causa da evolução. Senão a gente fica meio doido, né? Sem ter um ponto de partida. Isso pode mudar? Isso pode mudar. Porque aí vem uma ideia de a gente está sempre tentando chegar ao mais perto da verdade, às vezes falseando as verdades que a gente já tem. Se não, eu fico imaginando assim, a pessoa está ouvindo aqui agora e a gente sempre tem que testar se vacina, no sentido mais amplo, funciona. A gente já sabe que vacina funciona. A gente pode questionar algumas... eu tenho até medo de falar isso.
Pode falar. Não, você pode falar assim, você pode ter o rigor
valor altíssimo na hora de testar novas, né? Você acha que faz sentido?
Eu acho que faz sentido falar que a gente tem que, assim, ver quais são as vacinas que estão sendo aprovadas, que passaram por testes rigorosos, passaram por testes em vários locais, por vários pesquisadores, em várias pessoas, em vários tipos de pessoas, né? Pra gente não cair também numa amostra muito enviesada, uma amostra populacional que só diz muito sobre um grupinho de pessoas.
Outro dia eu ouvi um cientista falando que IMC, que é o índice... Como é que é, Zagão?
De massa corporal.
De massa corporal. Eu falei assim, o IMC é uma boa medida pra determinar se você tá saudável, né? Aí a resposta é, depende! Se você é um guerreiro escocês de 1,70m... Pode ser que seja um bom índice, porque isso tudo surgiu de um padrão que foi determinado na época em que... E esse era o padrão, e ele ignorou outros padrões corporais de composição, de constituição genética, etc e tal. Então o IMC, ele não vai ser uma medida exata para todos os seres humanos, sabe? Tipo assim, ah, se o seu IMC passar desse número... Mas depende de um monte de coisas, né? Mas a gente sempre, com a Mila falou, a gente sempre tem que partir de um pressuposto para construir em cima. E se aquele pressuposto estiver errado, a gente vai provar através de outras experiências e todo aquilo ruim, ou se não ruir, adaptado, né? Novas verdades são incorporadas e tornam aquele conhecimento ainda maior.
Acho que tem um ponto importante que tem alguns conhecimentos que acho que 3.500 anos depois de teste a gente pode abrir mão de continuar testando.
Certo.
Então, por exemplo, testar se a Terra é redonda depois de 3.500 anos que isso foi provado, eu acho que não faz muito sentido, né? Então, tem coisas que a gente precisa questionar sempre, tem coisas que a ciência vai acrescentar, e eu acho que esse era o ponto que acho que é interessante a gente discutir, que é, então a gente tem pensamento crítico, né? É uma coisa que nós questionamos as coisas, como vocês disseram bem, as crianças questionam bem as coisas, e a gente, como humanidade, a gente tem várias maneiras de responder a esses questionamentos. E aí, acho que esse é um ponto importante pra gente chegar no papo de hoje, que é, tá, a religião é uma maneira de responder esses questionamentos? É uma maneira. Então, quem criou o universo? Deus. Quem criou a vida? Deus. Por que eu fiquei doente? Deus. E Deus é uma resposta assertiva em relação às coisas. Mas a gente que divulga ciência, a gente que gosta de ciência, a gente estudou e a gente pensa que a humanidade inventou uma maneira um pouquinho melhor de responder essas perguntas, que é chamada de método científico. A gente pode pegar, por exemplo, senso comum e entender o senso comum como uma maneira de descrever o mundo em que a gente vive, que tem uma certa eficiência. Então, por exemplo, quando a minha mãe fala que vai chover e eu esqueço de levar o guarda-chuva e chove, eu parto do princípio de que minha mãe prevê o tempo melhor do que o Jornal Nacional. Mas é porque eu só percebo isso quando chove, porque todo dia minha mãe fala pra eu levar o guarda-chuva. É uma maneira de interagir com o mundo em que a gente vive, do mesmo jeito que a religião também é. Mas o que a gente olha e a gente percebe é que a maneira mais eficiente de responder a esse pensamento crítico é conhecida como método científico. Por quê? Porque o método científico, ele tenta mostrar pra gente aquilo que não é, então aquelas coisas que não explicam aquele fenômeno, pra gente tentar chegar cada vez mais perto do que é aquele fenômeno.
E que não é intuitivo. A gente não foi feito pra descobrir essas coisas.
A gente não foi feito. Eu sou feito pra acreditar na minha mãe que fala que vai chover. E não pra entender que o clima tem muitos fatores e que chuva é um processo estatístico e que a gente nunca vai ter certeza que vai chover. A gente pode ter 98% de certeza que vai chover.
Eu acho que o primeiro passo que você tem que dar para ter um pensamento cético é assumir que você é um ser humano falho, porque a gente nasce e cresce se achando especial. Nosso ego é muito inflado, né? A gente acha que tudo foi criado por nossa causa. Então a gente se coloca muito na frente. Então a gente acha que aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você escuta está na frente da ciência. A minha intuição está na frente da ciência, porque eu vi, eu estava lá, eu senti, eu estava lá, eu escutei. Então as pessoas que não entendem ciência, elas colocam suas intuições no vagão da frente. E quando você reconhece que você é falho, que nem tudo que você vê é o que você vê, nossa visão não é melhor, tem lagostas que enxergam melhor que a gente, quando você vê que o que você escuta, o que você sente, não é necessariamente o que você está sentindo, o que você está escutando, você reconhece, caramba, eu sou falho. caralho, eu não sou suficiente para entender o mundo à minha volta. E que tem uma ferramenta melhor tecnológica criada e vem sendo criada há mais de 2000 anos pelos humanos, que consegue interpretar melhor a realidade do que eu, chamado método científico.
Exato, porque ele vai ver e codificar coisas que a gente não é capaz de fazer sozinho.
Exatamente. Então é muito mais confiável o resultado através do método do que o que eu acho que é. Então você ter essa percepção de que o vagão da frente tem que ser o método científico e não você, eu acho que é o primeiro passo para você falar, caramba, eu tô entendendo o que é ter um pensamento cético agora. Você começa a entender como a ciência funciona, você começa a confiar na ciência, porque isso é fundamental. Quanto mais você conhece, mais você confia naquilo que você está conhecendo.
Sobretudo porque existe uma base de evidência. E aí isso é outra coisa que eu quero trazer para a mesa aqui, para todos nós. Eu ainda não consegui formular um pensamento de como combater isso, que é, nós temos esses sentidos, né? A gente vê coisas, a gente ouve coisas, etc. A gente tem a ilusão de que esses sentidos, como o Carlos falou, nós somos falhos, né? A gente, né, é um mecanismo biológico, uma usina de conversão de energia e que tem um monte de sentidos e uma consciência para tentar fazer decisões mais sofisticadas para sua sobrevivência. Essa é a forma da gente entender o corpo humano com as informações que a gente obtém de observação científica. Então, o que acontece? Quando a gente vê algo, a gente supõe que está todo mundo vendo a mesma coisa. Quando a gente ouve algo, a gente supõe que está todo mundo vendo a mesma coisa. Isso não é verdade, não é bem uma verdade, né? Porque a gente acha que os nossos sentidos são sensores perfeitos do que tem ao nosso redor. E aí a gente é facilmente enganado, porque você pode olhar para uma árvore de folhas verdes e o seu amigo e a sua amiga podem olhar e, podem, e a gente vai concordar. Eu estou vendo uma árvore de folhas verdes, beleza. Nós estamos vendo a mesma coisa, nós temos, né, sensores calibrados para entender o universo. Não, não é uma verdade. Nossos sensores são falhos e o nosso cérebro recria tudo que a gente capta, né? Então, por exemplo, você já viu uma holografia, aquelas coisas que tem um objeto 3D que você acha que vai tocar e você bota a mão e ele não existe e aí você fica confuso, etc. Por quê? Isso é uma ilusão de ótica feita com raios de luz direcionados para recriar a forma como os nossos olhos percebem a luz daquele objeto. Então, quando você vê aquele objeto que parece real, isso é a prova, isso é a evidência de que você não vê o objeto que tá ali. Você vê os fótons que bateram naquele objeto e quicaram e foram, entraram dentro da sua retina e aí essa informação, esse fóton vai criar um impulso cerebral que vai ser interpretado e vai dizer para sua consciência, você está vendo um objeto. Então, se aquele objeto for criado por luz e for falso, seu cérebro vai acreditar que você está vendo. Então, significa que a gente não vê objetos, a gente não vê coisas. A gente vê fótons que chegaram no nosso olho e o nosso cérebro interpretou. Então, a partir dessa compreensão de que nossos sentidos não são um testemunho da verdade, quando a pessoa vai num evento religioso e ela entra num fervor religioso e ela diz que ela conheceu Deus, teve uma experiência pessoal com Deus, sentiu, ela está achando que os seus sentidos e as suas sensações, as emoções e tal, são relatos fidedignos de uma força externa. Quando, na verdade, o seu cérebro está reinterpretando um monte de coisa que está acontecendo, gerando emoções, gerando um fervor, você pode interpretar como sendo algo psicológico e não uma informação captada do universo externo ao seu corpo, entendeu?
Deixa eu te fazer uma pergunta, mais filosófica do que cientista nesse momento. Vamos imaginar que existe um aparelho, e existe um aparelho, que eu consigo colocar a pessoa no aparelho e medir funcionamento elétrico do cérebro dessa pessoa, certo? Então, por exemplo, quando eu te dou um estímulo visual, esse estímulo visual vai acender uma parte do seu cérebro que vai dizer se que você está enxergando aquilo ou que o seu cérebro está interpretando aquela informação. Imagina que eu peguei uma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia, e que essa pessoa, ela enxerga o que não está lá, beleza? E se eu colocar ela no tomógrafo, o cérebro dela vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Então, a parte que enxerga do cérebro dela vai ter acesa do mesmo jeito.
Como se ela estivesse realmente enxergando algo. Porque o cérebro tá criando aquilo.
Mas ela tá enxergando.
Mas tem o estímulo? Tem o fóton?
Mas a diferença é o estímulo do fóton, então. Entendeu a minha pergunta filosófica no sentido de que tudo que você falou é pra chegar à conclusão de que, na verdade, todas as interações interpretações que a gente tem com o mundo que a gente vive são interpretações que o nosso cérebro dão de algo que não é verdadeiro.
Isso.
O nosso cérebro, ele tá construindo o mundo de uma maneira diferente.
Ele constrói uma realidade, exatamente.
Ele constrói uma realidade. Nesse sentido, a realidade é sempre uma interpretação humana, certo?
Sim, nesse sentido, sim. No sentido de, sabe aquele negócio de uma árvore se cair e ninguém ouvir, ela fez som?
Perfeito.
Se uma árvore cai e não tem nenhum ser vivo no raio onde aquele som se espalhou, aquilo é um som?
Exato.
Você pode dizer que não, porque na verdade o que aconteceu? A árvore caiu e a queda dela gerou ondas e disrupções na atmosfera em volta da árvore. E isso são apenas ondas no ar que está em volta da árvore. Apenas se tiver um cérebro ali, o ouvido vai captar aquelas perturbações no ar e o cérebro vai construir uma coisa para significar o que são aquela percepção daquelas ondas. E isso vai ser um som. Então, se ninguém ouvir, você pode dizer que não é um som. É só uma onda de choque no ar.
Então, som é o nome que a gente dá para o movimento de partículas quando isso se movimenta e é pego pelo nosso ouvido, certo?
Isso.
Então, o ponto que eu queria chegar é o próximo passo do método científico, que acho que é muito importante para a gente que está escutando, que é o seguinte. Quando a gente fala de método científico, a gente começa falando lá, o Ruas falou de 2000 anos de história, porque a ciência não surge agora, tem descobertas históricas desde sempre, mas o método científico moderno, ele começa como uma tentativa filosófica da gente tirar o humano da equação. Nós somos falhos, portanto, o ideal para a compreensão do mundo é tirar a gente da equação.
Você está quase dando um caso para a inteligência artificial matar a humanidade inteira, é isso?
É, mas é um pouquinho disso.
O objetivo da ciência é descrever a realidade e entender como ela aconteceu.
O próximo passo que a gente tem, que acho que é um passo que transforma a ciência em algo mais moderna e, portanto, mais humana, é a gente compreender que a ciência é uma invenção humana e que, portanto, a gente nunca consegue se tirar da equação.
Isso. Sim.
Portanto, a gente não consegue descrever uma realidade que não seja uma realidade que parta do princípio de que somos nós que estamos descrevendo essa realidade. Fez sentido isso pra você?
Sim, no sentido que a gente reforça pra todo mundo que tá ouvindo a gente que não existe nada isento.
Exatamente. Isso é super importante.
Não existe isento. Não existe jornal, revista, blog, isento. Se passou por um cérebro e foi processado, acabou a isenção. Um raio caindo numa árvore é isento.
Isso, mas a partir do momento que você interpretou o que aquele raio fez, você tem um viés. Então a ciência, qualquer tipo de ciência, sempre tem um viés. Mesma coisa que mais maluca que seja, sei lá, física, teórica, existe um viés ali. Alguma coisa ali está sendo feita. Porque a gente é humano. E a gente interpreta o mundo daquela maneira. Os físicos são muito esse exemplo do que o Emílio falou. Por isso que eu brinquei lá atrás. Cara, eu sou positivista que eu sou físico. Porque a física, sendo uma das primeiras carreiras que se montou como ciência, ela ainda se baseia muito nessa ideia que você consegue fazer a ciência sem o humano. A física ainda é muito antiquada nesse ponto ainda. Os físicos acreditam que eles conseguem se retirar da equação e não é verdade.
Só o fato de você querer entender a física já é, porque a física não tá nem aí se você entende ou não. Simplesmente é. Não,
então, daí vem até o ponto. Sem um humano, o que é física?
É, então.
Falar que é física já é uma definição humana. Porque pra natureza, é natureza. Não importa o que é. Não é. Natureza não existe física, não existe biologia. Natureza é natureza.
Isso é uma ótima perspectiva que no Star Trek 6, Chekhov fala, tá, eles vão jantar com os Klingons e o Chekhov fala sobre que eles defendem os direitos humanos e a Klingon fica putaço. Fala assim, olha, o próprio termo é racista, né? Direitos humanos. É excludente de qualquer alienígena, né? Então, você vê, tudo depende de um ponto de vista de interpretação, né?
E eu acho que é muito legal a gente ter esse ponto de vista, porque, assim, a hora que a gente consegue entender esse raciocínio por trás da ciência, então, que a ciência é um construto humano, que a ciência, ela parte do princípio de que todos os humanos são curiosos, e principalmente de que a gente tem que tentar tirar a nossa subjetividade, o tanto que for possível daquilo que está sendo discutido, a gente também deixa de entender entender a ciência como algo individual. Então a gente passa a entender a ciência como uma construção coletiva da humanidade. E aí a gente volta pro ponto que você estava falando. Se eu faço um experimento aqui, eu tenho um resultado. O Caio faz um experimento e também tem o mesmo resultado. A Camila faz um experimento e tem o mesmo resultado. O Rua faz um experimento e tem o mesmo resultado. O Joãozinho lá na Nova Zelândia faz um experimento e tem o mesmo resultado. Ou resultados muito parecidos do ponto de vista estatístico. Isso está querendo dizer que a gente está chegando cada vez mais perto da verdade. E isso começa a mostrar pra gente que a nossa experiência individual, ela é tão relevante quanto a experiência individual da pessoa que está do lado. E a hora que a gente cria um método replicável e que os resultados são parecidos, provavelmente aquele resultado parecido, ele é mais perto da realidade para responder aquela pergunta cética que a gente está fazendo. A hora que a Camila traz o exemplo da vacina, e aí a gente pode trazer um exemplo real aqui, então, lá na década de 90, um pesquisador chegou e falou: vacina causa autismo. Então, o tipo de vacina que está sendo dado causa autismo. A partir do momento em que eu tenho 550 estudos dizendo que não existe relação entre vacina e autismo, eu começo a ter cada vez mais certeza dentro desse corpo do que é a ciência, de que não existe relação entre vacina e autismo. E aí a experiência individual, no sentido de, ah, dei vacina no meu filho, ele é autista, ou ele está no espectro autista, perde a significância não pela experiência individual daquele indivíduo, e sim pelo corpo de evidências que mostra que não existe essa relação. Então a gente sai dessa ideia individualista do eu tive essa interação, eu vi o extraterrestre, eu tive isso, para uma experiência mais conjunta de dados que mostra que a sua experiência individual ela não é tão relevante assim pro mundo, na verdade, né? Ela é relevante para você, tá tudo bem.
Aí que vem, a experiência individual ela não é evidência, e aí que eu preciso que vocês me ajudem a explicar que eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que é de fato evidência pra alguma coisa. Porque a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho evidências, eu senti a presença de Deus na igreja. Você não consegue explicar essa pessoa. Então, mas isso não é uma evidência. Talvez seja pra você e tudo se torna evidente, mas num conjunto em busca da verdade, pode haver muitas verdades diferentes, entendeu? Inclusive de, sei lá, uma religião que tem nada a ver com aquela, aí a pessoa sente o mesmo fervor, os mesmos sentimentos que a outra sentiu. E aí? Qual é o verdadeiro e tal, não sei o quê. A sua experiência individual, ela, infelizmente, ela não serve como base de evidência para algo que é mais universal, mais objetivo, eu diria.
É que tem uma coisa que é complexa aqui, e daí o Emílio, a Mila podem falar com muito mais propriedade do que eu, é que mesmo que a gente fale o que é evidência, na física, na biologia já é mais difícil, mas na física, na química, é fácil se definir isso. Na biologia, é muito mais difícil. Quando você vai para as ciências humanas, é extremamente difícil se definir com propriedade o que é uma evidência. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente também não considerar só, tipo, ah, evidência é só aquilo que as ciências duras consideram. Porque quando a gente começa a se afastar dessa área da psicologia, tá, é bem difícil você chegar nesse ponto e definir.
É mais subjetivo.
Nem sei se eu consigo definir o que é evidência nesse ponto. Eu não estou falando eles.
Eu acho que a grande questão de evidência, Alexandre, é que uma evidência anedótica, ela é uma evidência. A sua experiência, ela aconteceu e o seu cérebro interpretou aquilo daquela maneira. O que a ciência tenta fazer, e aí aqui a gente pode explicar um pouquinho disso que o Caio falou e a Camila explica isso muito melhor do que eu, é que quando a gente está tentando entender um fenômeno e quando a gente sai das ciências duras, quando a gente sai da física, quando a gente sai da química, quando a gente sai de uma parte da biologia inclusive, separar o que é a evidência do resto de coisas que estão influenciando naquilo que você está estudando vai ficando cada vez mais difícil. Então eu posso te dar um exemplo prático da biologia. Tem um experimento que você pode montar para estudar a influência de besouros em uma planta. Então, você vai lá e você vai plantar várias copiazinhas daquela planta para colocar os besourinhos lá para comer a planta e aí você vai ver qual que é o resultado disso no desenvolvimento da planta, na produção de sementes, por exemplo. O problema que você tem é que a produção de sementes, ela varia de planta para planta. Então, você vai ter indivíduos que produzem mais sementes e indivíduos que produzem menos sementes.
Mesmo que seja a mesma espécie, é isso?
Mesmo que seja a mesma espécie.
Sim, tem uma diferença entre indivíduos.
Isso, a diferença entre eu e você, a diferença entre eu e a Camila, a diferença entre eu e o Ruas. Então, tem uma corrente dentro da biologia que é transformar a biologia em física, por exemplo. Então, o que, que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar controlar todas as variáveis possíveis para ter certeza que o que a gente está vendo é efeito do besouro. Então, eu vou pegar e vou fazer clones. Então, todas as plantas vão ser geneticamente iguais. Aí, eu vou colocar todas essas plantas recebendo a mesma quantidade de água. Eu vou colocar todas essas plantas recebendo a mesma quantidade de luz. Eu vou colocar essas plantas na mesma temperatura, na mesma umidade. Eu vou padronizar tudo.
E vai fazer uma quantidade enorme para tentar ter uma amostra grande.
Vou fazer uma quantidade enorme. Vou fazer 500 plantas, uma amostra gigantesca. Vou fazer planta com besouro, planta sem besouro para montar esse experimento. Isso existe. Isso que eu tô descrevendo é uma realidade. A Camila tentou fazer isso no doutorado dela. E a conclusão desse trabalho, com toda essa evidência certinha que você tá tendo, é que naquela condição, naquele genoma, naquela característica que você tá testando, extremamente controlada, o besouro diminui a quantidade de sementes em 10%.
Agora, vai pro mundo real, é assim que vai acontecer?
Isso não vai acontecer, inclusive, porque se você mudar a temperatura, já muda tudo. Se você mudar a umidade, já muda tudo. Se você mudar a genética, já muda tudo. Definir evidência depende do objeto de estudo que você está colocando. A evidência, por exemplo, de que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, é você soltar infinitas bolinhas no chão, no vácuo, e medir essa gravidade que está acontecendo. Isso é um tipo de evidência, mas isso não vai servir para tudo que a gente for trabalhar. E nem sempre a gente tem uma evidência tão clara, mas mesmo assim a ciência vai estar trabalhando em cima daquilo.
Posso fazer uma analogia e um exemplo do método científico? Porque a gente está falando muito sobre método científico, mas eu queria contextualizar para quem está ouvindo as etapas que tem o método científico. Então eu queria fazer uma analogia com filtro de barro. Todo mundo sabe o que é o filtro de barro. Muitos têm em sua casa.
Sei não, hein? A geração atual.
Eu ia comentar isso também.
Pergunta pro papai, pergunta pro titio o que é um filtro de barro. Pois bem, o método científico é como se fosse um filtro. Por quê? Ele vai filtrar os nossos achismos. Ele vai filtrar as nossas intuições. Ele vai filtrar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente acha, que a gente acha, que ouviu. Bota tudo nesse filtro. Vão ter etapas de filtragem e o que vai sair ali pela torneira é a água mais limpa, é o conhecimento mais confiável da nossa realidade. Então, isso seria uma analogia do que o método científico faz. E que etapas são essas? Geralmente, as etapas são observação, hipótese, testagem, análise, conclusão e divulgação. Você observa o fenômeno, você gera hipóteses. Ué, por que acontece isso? Será que é por isso? Será que é por isso? Vamos testar? E aí, quando o ser humano passou a testar suas intuições, nós demos um salto tecnológico absurdo, porque a gente passou a confiar naquilo que é o resultado da testagem e não daquilo que a gente achava que era. A gente analisa tudo isso e a gente chega a uma conclusão. E se isso for replicado por pessoas do mundo todo, isso que é o fascinante da ciência, porque não é eu que estou dizendo. Faz você também. Funciona em qualquer lugar. Se a coisa é replicada por várias pessoas em países diferentes dando o mesmo resultado, isso só aumenta a confiabilidade daquela interpretação da realidade.
É importante dizer, Ruas, e aqui, o que você falou é uma explicação bastante positivista, popperiana.
Uhum, sim.
Que é, se você sair e for para outros caras, né, com um lacato, e outro filho da puta que eu não sei falar o nome é Feiereban. Eu não sei falar o nome desse cara, gente, desculpa. Mila, me corrija aí.
Daí a gente vai brigar.
Filho da puta, cara, me dá um nome, puta nome
desgramento. Eu não sei o nome, eu não sei falar.
Puta nome desgramento do caramba, não sei falar essa desgraça.
Emílio se mutou, de raiva.
É, eu acho que eu me mutei de raiva. Eu vou brigar com o Caio Gomes.
Todos esses caras vão dizer que outros métodos não tem. Na física, isso existe. Na física é muito fácil você fazer esse momento. Mas, por exemplo, eu ouvi outro dia num corte de um podcast muito bom, não sei se vocês ouviram falar, Três Elementos.
Eu vi mais ou menos, Caio.
É, eu vi o corte desse podcast outro dia que o pessoal tava falando. A psicologia, de novo. Uma coisa na medicina. Na medicina, você sabe, a glicose. A gente sabe que a glicose, a gente consegue fazer uma definição precisa do que o objeto de estudo. Mas na psicologia, o objeto de estudo é o Ruas, é o Emílio Garcia, é a Mila Massuda, é o Alexandre Ottoni, é o David Pazos, é o Caio Gomes. Então, você definir o que é a hipótese nesse caso é muito mais difícil. Você não consegue, nesses casos, fazer essa escadinha bonitinha que a gente acreditava. Existem outras maneiras de fazer isso. Então, talvez, a coisa legal é que não exista um método científico. Existam métodos científicos. Existam coisas diferentes que te permitam medir resultados de maneiras diferentes, dependendo do objeto de estudo que você está tendo.
Entendi.
É só para tomar esse cuidado, assim. E, de novo, eu falo isso como físico, porque na física é popperiana na cabeça dura ali. Mas eu aprendi ao longo da vida, tomando na cabeça, que o mundo é muito mais complexo do que o que a gente acredita na física.
Eu sou biólogo, mas eu sou bem tradicionalista no sentido do método científico. científico, eu tenho um cuidado um pouco diferente do cuidado que o Caio falou.
Ele falou que ele é biólogo, mas é tradicionalista, porque biólogo você sabe que é tudo maconheiro,
não é isso? Exatamente. Não há dúvida. Não há dúvida. É que é o que acontece na universidade, né?
Exatamente.
O biólogo tradicional é o maconheiro.
Exatamente. O biólogo tradicional é o maconheiro, é verdade.
Uma coisa assim que pra mim parece que ficou meio solta na nossa conversa, e talvez seja legal a gente voltar e pôr um pouquinho o pé no chão, é que o fenômeno, qualquer que seja, ele existe independentemente de uma interpretação. O fenômeno tá lá.
É lá.
Né? E a gente pode interpretar isso de qualquer forma. O Emílio falou, tem religião, tem uma experiência própria, que a gente vai falar que é o senso comum, tem uma visão filosófica e existe uma visão científica. Uma forma científica de tentar interpretar esses fenômenos. E eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente falar. A ciência não é o fenômeno, a ciência é a interpretação desse fenômeno. E aí a gente pode ter, mesmo dentro da ciência, algumas interpretações de um mesmo fenômeno. E a gente precisa tentar ver dessas interpretações e buscar quais são os métodos, quais são as técnicas que vão trazer a gente mais perto da verdade daquele fenômeno que, por causa das nossas limitações, talvez a gente não consiga plenamente. Aí, eu queria só dar um exemplo assim de, imagina um mundo onde não existia microscópio. Um mundo onde a gente não sabia da existência de um micromundo e que as doenças infecciosas, a gente não tinha ideia do porquê elas aconteciam.
Pecado!
Exato. Deuses, demônios, tudo isso eram explicações extremamente válidas.
E não tinha como explicar de outra forma.
Humores.
Não tinha como. A gente não tinha a visão da existência desse outro mundo.
A gente não sabia o que a gente não sabia.
A gente não sabia o que a gente não sabia. É sensacional. Assim, aquelas explicações, elas faziam sentido. Mas será que elas faziam sempre sentido? Será que a pessoa, sempre que ela fizesse, sei lá, alguma coisa errada, pecasse ou falasse mal de algum deus, será que sempre acontecia a mesma doença, do mesmo jeito, da mesma forma? E aí é muito difícil a gente isolar isso, porque, né, dependendo das N religiões, a gente tá sempre errando em algum ponto. Não é possível que a gente consiga acertar pra todas.
É, que se contradizem, então não tem como todas estarem certas ao mesmo tempo.
Agora, imagina assim, eles foram tentando descobrir e tentando traçar correlações, eles, eu tô falando dos pesquisadores das antigas, pra ver o que funcionava, o que não funcionava. Os caras começaram a falar, olha, eu acho que tem que ter um equilíbrio corporal. O corpo precisa estar em equilíbrio. Existem fluidos corporais, que são os humores, que eles chamam, que precisam estar em equilíbrio.
Viu? Os humores, estava certo.
E assim, eles estavam plenamente errados? Não, a gente precisa realmente de um corpo em equilíbrio. Mas era a disfunção desses humores? Às vezes eles falavam assim, olha, então, ó, acho que aqui um dos humores é o sangue. Tem muito sangue, então precisa tirar.
É, se tá com doença, então a doença tá no sangue, a gente tira o máximo do sangue possível e depois ele se renova e você não tá mais doente. E aí fazia que sangria.
Exato. Pra algumas pessoas funcionava e eles falavam funcionou.
Funcionou.
Pra muita gente não funcionava e eles não estavam nem pensando em risco de infecção, porque não existia ainda essa ideia. Imagina que louco pensar esse mundo onde a gente não sabia que micro-organismos existiam. E mesmo se a gente pensar no mundo de hoje, você já viu um micro-organismo?
Você já viu um micro-organismo hoje?
Exato.
São 10 da noite, você sabe onde seu micro-organismo está?
Você já ouviu as palavras dos micro-organismos? Vem aqui que eu vou te contar a palavra dos micro-organismos.
Então, eu acho fantástico, assim, mesmo pro mundo de hoje, pensar que um micro-organismo que você não tá nem vendo, que você nem sabe se tá em você, se tá no seu colega, pode passar pra você e te fazer mal, é algo, assim, de uma complexidade tão...
É, absolutamente contra-intuitivo.
Totalmente isso. Contra-intuitivo. E aí, a gente vai caminhando. Ah, não, então, olha só a nova teoria que vem, teoria dos miasmas. Miasmas seriam aqueles cheiros ruins das coisas em decomposição. Então, corpos putrefatos, restos orgânicos, tudo isso poderia fazer mal pra gente. Aí, olha só, malária. Malária vem da ideia de mau ar, porque as pessoas que iam pra perto dos pântanos, onde o cheiro é ruim, né, porque tem muita matéria em decomposição ali, contraíam essa doença. E ainda não dava para associar que, na verdade, é porque ali é um criadouro de mosquito, e você vai tomar picada e você vai contrair a malária.
É, porque você toma picada de mosquito a vida toda, mas alguns só que tem malária, em alguns lugares, entendeu? Então a pessoa não vai nunca associar aí uma coisa, ah, porque esse mosquito nessa região, nesse canto, tem esse micro-organismo e tal, e aquela hora estou doente, morrendo.
E aí foram anos e anos e anos e anos pra gente conseguir um dia ter um doideira lá que tava tentando enxergar melhor algumas coisinhas. Ele fez um microscópio, ele e o filho, depois o outro foi lá e falou, ah, eu quero ver melhor meus tecidos, né, eu quero ver a fibra dos meus tecidos melhor. E aí ele foi lá, aprimorou um microscópio e aí ele começou a ver umas coisas diferentes, até chegar no ponto de hoje, na verdade até um pouco antes, é que nessa escala de tempo é pouco, dos caras olharem e falarem, gente, parece que toda vez que a pessoa tá doente desse jeito, ela tem esse micro-organismo aqui nela, e começar a associar doenças a micro-organismos. Então, um mundo novo todinho se abriu, e aí um novo ramo de pesquisa passou a existir. Isso, eu falo bastante aí e eu começo a tossir.
É, minha filha, chega uma idade que não tem jeito. É.
São os maus ares.
Eu ia falar que eu acho que o banheiro lá do quarto andar tá com malária, olha aí.
O quarto andar, a galera toda do quarto andar fica putaça com você.
Ainda bem que tu não falou que era do quinto.
Não, quinto é cheiro de flor.
Ai, Deus. E aí, imagina que agora, por meio de N técnicas diferentes, a gente consegue entender muito bem o que certos micro-organismos causam, né? Quais são as características das doenças que eles causam, o que, que vai acontecer, quanto tempo ele demora para ficar no seu corpo, até surgirem os primeiros sintomas. Olha que mágico isso. E como que a gente agora consegue se proteger deles até chegar em ideias de isolamento, ideias como uso de vacinas para se prevenir. Eu acho, assim, muito, muito, muito legal toda essa escadinha que a ciência faz, e os micro-organismos, eles estavam lá.
Sempre estiveram.
Eles já existiam. O fenômeno e ficar doente sempre existiu. É só a nossa forma agora de interpretar isso que vai refinando, vai ficando cada vez mais ampla pra gente saber lidar com essa realidade.
E nesse caso, todas essas informações contra-intuitivas de fato trazem um benefício geral pra humanidade, né?
Isso,
né? Saber essas coisas, aí sim, ela salva vidas, salva milhões de vidas, entendeu? E beneficia a humanidade como um todo. Então essa é a parte onde você se importa com a verdade, entendeu? Quanto você se importa com a verdade, entendeu? Porque quanto mais você se importa com a verdade, mais questionador, mais cético você deverá ser para justamente impedir que você seja contaminado por uma informação que não é verdadeira. A maioria das vezes pode ser irrelevante, sabe? Se você sabe como é que uma supernova funciona, ou se você não entende como, sei lá, o seu carro liga. É meio irrelevante certos conhecimentos. Mas a gente, como um coletivo de humanidade, a gente vai descobrindo um monte de conhecimentos que juntos podem criar realidades melhores para a humanidade como um todo. E a vacina, a saúde moderna é um exemplo disso. A gente falou de maus ares, todo nerd conhece aquela figura do o médico renascentista lá, aquela máscara com aquele bico que parece um negócio, sei lá, que saiu de um filme do Tim Burton. Mas aquilo era algo que era vigente na época dos caras botarem essências e tal pra tentar não se contaminar pelos maus ares, né? Era uma realidade, mas era, assim, era inútil o conhecimento, eles estavam tentando tatear, mas não era exatamente isso que ia proteger, né? O médico ali atrás, né? E quanto mais a gente refina isso, mais seguro a gente fica nesse sentido.
Hoje a gente vê a importância de lavar a mão, é algo cultural, né? Que agora todo mundo faz. É importante lavar a mão. Por que que é importante lavar a mão? Isso não surgiria, provavelmente essa ideia não surgiria sem o conhecimento desse mundo microscópico, do qual parte dele pode nos fazer mal. E aí, quando a gente pensa assim, em formas de entender fenômenos, existem várias, eu acho que era nisso que o Emílio ia chegar, nas várias formas que a gente pode entender os fenômenos. Se é um fenômeno biológico, quais são as ferramentas que a gente usa? Se é um fenômeno social, se é um fenômeno físico, químico.
E eu acho que tem um ponto importante que é uma questão filosófica de ciência, que era o que eu ia discordar do Caio aqui veementemente, que dentro de tudo que eu eu li e tudo mais, eu acho que é claro que existe um questionamento em cima dessa ciência cartesiana, principalmente porque a física é muito responsável por isso, inclusive por achar que o que não é física não é ciência, né, Caio? Você sabe que existe...
Porra, quantidade de físicos que acham que não é física não é ciência é absurdo.
É absurdo, então você sabe que isso é verdade. Eu acho que quando a gente pega outras áreas do conhecimento, eu acho que aquela escadinha que o Ruas descreveu, ela se encaixa desde que a gente entenda que as ferramentas que a gente vai usar, elas vão diferenciar. Então, o jeito de estudar biologia não pode ser o jeito de estudar física, e o jeito de estudar física não é o jeito de estudar química e assim por diante. E eu acho que também tem mais uma camada que eu gostaria de colocar aqui, que acho que volta para a psicologia que o Caio falou, que é, existem coisas, existem fenômenos, existem interações, principalmente, que eu não consigo estudar e que talvez eu não devesse me preocupar com isso. Então, um exemplo mais fácil de entender disso é arte. Então, a gente fala assim, a gente tem pensamento crítico, a gente gosta das coisas, dá pra gente colocar método científico em tudo? Não, em arte não dá pra colocar método científico. Eu posso, por exemplo, usar o método científico da história com suas ferramentas pra estudar a história da arte. Agora, eu acho a Capela Sistina bonita ou feia, se a arte se propõe a A ou a B, eu não consigo colocar. E por que eu tô dando o exemplo de arte? Porque quando a gente pensa em psicologia, a gente tem uma parte da psicologia que é extremamente científica. Eu consigo dar um exemplo para vocês fácil. Quando a gente estuda, por exemplo, tendências de mercado acionário e por que as pessoas vendem ou compram as suas ações, eu tenho tanto dado, eu tenho tanta informação que eu consigo entender essas tendências. Então, essa parte da psicologia de como o cérebro humano vai responder a determinado estímulo para produzir um comportamento, e principalmente quando eu falo de grandes números, então eu não estou me perguntando como o Dave vai se comportar quando a bolsa de valores explodir. Eu estou pensando qual que é o comportamento geral das pessoas quando a bolsa de valores explodir. Isso é previsível, isso é replicável, porque eu tenho vários fenômenos de bolsa de valores explodindo ao longo da história do capitalismo.
Na verdade, o fenômeno é reverso. O Azaghal vai comprar ações e nesse momento a bolsa vai explodir.
Ele tem uma capacidade de previsão de explosão.
Exato.
Mas na verdade, isso aí não é mais assim. Uhum. Ainda é com dólar. Mas eu fiz boas compras na bolsa.
Então passou a fase da Erig, então?
Não, a Erig foi uma boa vitória. Fase, uma ótima fase minha. Mas eu fiz um dinheiro aí, fiz um dinheiro na bolsa. Mas eu tô parado no dólar, por isso que tá estável, inclusive.
O objetivo da ciência é descrever a realidade e entender como ela aconteceu.
Esse papo entra muito na parte que eu acho que a gente deveria abordar, que é mais abrangente, porque a gente tá falando muito de ciência e acaba alienando parte do público que... mas eu não vou fazer pesquisa, não é? Mas não é isso. É sobre como você navega na sua vida e como que o pensamento crítico pode te beneficiar, sem ser cientista. E acho que pra gente entender como vacinar nossa mente, a gente tem que compreender o que é o viés de confirmação. Esse é um conceito muito básico da psicologia humana. Ele tem uma explicação evolutiva também, que tem a ver com tudo que a gente falou, que é, você não tem um dado, você não tem uma informação, você só tem as folhas da floresta se mexendo. E aí a galera que atribui uma ameaça a isso vai fugir, a galera que acha que tá tudo certo vai ser comida pelo tigre de sabre, e aí não vai se reproduzir, etc e tal. Então o que acontece? As pessoas que sobreviveram porque viram a mata se mexer e saíram fora antes, e depois um tigre de sabre veio e atacou a outra galera, eles vão confirmar a sua desconfiança. Então eles vão estar propensos a acreditar que toda folhinha mexendo na floresta pode ser uma ameaça. A mesma coisa que, sei lá, quando queremos fazer um sacrifício para chover, aí sacrifica uma pessoa e não chove. Aí, bom, os deuses devem precisar mais sacrifício. Aí sacrifica a segunda pessoa, aí chove. Aí você tá vendo? É isso. Precisava de duas pessoas. E o viés de confirmação, ele é traduzido pra tudo hoje, entendeu? Quando você quer comprar um negócio que você quer muito, você vai começar a achar motivos que confirmem que você tá fazendo uma boa decisão. Você vai começar a justificar essas coisas. Você vai começar a procurar eventos que confirmem aquela crença. E esses eventos podem estar relacionados sem ser a verdade absoluta, entendeu? Eles podem ser coincidências, eles podem ser, ou então, filtrados. Você não percebe outras coisas, você só percebe aquilo, tipo assim, eu sonhei que isso aconteceu. acontecer e aconteceu, sabe? Mas assim, quantas vezes você sonhou em coisas que não aconteceram, sabe? Mas aí quando você sonhou e aconteceu e aquilo te marcou, aí você pode criar um viés de confirmação de que você teve um poder presciente no seu sonho. E isso pode ser só fruto de um monte de coisa. De simples coincidência ou de pensamentos que estavam na sua cabeça. Tipo assim, você está pensando nessa pessoa porque você viu algo que estimulou, que lembrou, não sei o quê. E aí essa pessoa acabou te ligando, sabe? E aí você fala assim, nossa, transmimento de pensação. Uhum. E aí isso vai criando vieses que vão gerando realidades paralelas à realidade objetiva, que muitas vezes estão longe de ser uma realidade objetiva, mas você toma como verdade por causa do viés de confirmação. E aí que o pensamento crítico vem pra tentar te salvar desses vieses que são coisas naturais do cérebro, né?
Sim. É, e a coisa complicada aqui é que muitas vezes, né, todos os exemplos que você citou, o falso positivo não te dá nenhum dano. Existem coisas que o falso positivo te dá dano, mas essas coisas são tão poucas que a gente não percebe isso. Então, na floresta, eu achei que tinha um animal e eu não saí, ou eu saí correndo, o fato de não ter um animal ali não me faz nada. Só que se eu tomar um remédio e parar o tratamento por outra coisa, isso me faz mal. Então a gente treinou o nosso cérebro para um conjunto onde o falso positivo não tem risco nenhum, mas em algumas áreas onde ele tem risco, a gente se ferra. E isso que é muito louco, entendeu?
É, tá aí a homeopatia até hoje. Pessoas se topem de homeopatia, não acontece nada, não dá nada ruim, porque não é nada, e aí elas acreditam que depois que elas melhoraram, elas atribuem falsamente o efeito àquela bolinha de açúcar ou aquela aguinha diluída, entendeu? Mas assim, ah, mas o fenômeno. Qual é o fenômeno que a homeopatia se propõe? Ah, que através da diluição daquela substância você consegue criar um defeito. Então, é. E é uma coisa energética, uma coisa tipo assim, que você não consegue explicar. Tipo assim, se a gente não consegue explicar, pode ser que a gente não tenha os instrumentos pra perceber a ação dessa energia, certo? Se a gente não tem, então a gente também não pode dizer que não. Ah, então vamos estudar o resultado do fenômeno. Quantas pessoas melhoram em uma amostra enorme com homeopatia e quantas melhoram com placebo? E etc. E as pesquisas falam assim, olha, as pessoas melhoram com homeopatia, mas o número não é diferente das pessoas que melhoram com placebo. Então, a gente não enxerga o fenômeno, mas a gente enxerga o resultado, a reivindicação. E aí, quando a gente testa isso, a gente fala assim, não existe uma diferença significativa. Porque se ele acontecesse, tivesse alguma parada energética que a gente não conseguisse detectar, o resultado ia aparecer. Mais pessoas iam ficar bem com homeopatia do que pessoas que tomaram placebo. É isso que eu tô querendo dizer. Tô dando um exemplo de como a gente coloca em prova algo que um viés de confirmação pode dizer pra gente, ah, faça isso que dá certo, errado não vai dar, entendeu? Pode ser que não, pode ser que você toma o Tylenol e a homeopatia e no final você ficou bem e você tá feliz, beleza. Mas pode ser que você, ah, não, eu vou tomar só a homeopatia e não vou tomar o Tylenol. Eu vou tomar só a homeopatia e eu não vou fazer quimioterapia. Aí o viés vai te prejudicar.
Sim, eu acho que é importante você trazer essa ideia do viés de confirmação, porque eu acho que a gente não tem como escapar do viés de confirmação.
Não, não tem. É isso que eu queria dizer também. Nem o cientista mais sério. Ninguém escapa disso.
Ninguém escapa disso. Então a gente chega num ponto em que a gente vai usar a ciência pra tentar explicar como que a gente cria uma sociedade que tem pensamento crítico baseada na ciência pra que a gente atinja resultados maiores e melhores. Então eu vou contar uma anedota pra explicar o que eu quero dizer. A gente tem uma filha, eu e a Camila somos casados, a gente tem uma filha de 22 anos e quando ela tinha uns 3 ou 4 anos, ela começou a ter um tique nervoso de piscar. Então ela piscava, a gente, por exemplo, brigava com ela por alguma razão, pra ela arrumar o quarto dela, ela ficava piscando bastante. E a gente levava ela numa médica, que a gente gostava, mas parte dos tratamentos que essa pessoa oferecia eram tratamentos homeopáticos. Então eu e a Camila, a gente levou ela à pediatra, e aí a pediatra abriu um livro e ela pegou um remédio, que eu juro pra vocês, que o nome do remédio era remédio pra pisca-pisca.
Caraca, isso foi específico, parabéns.
É muito específico, ela abriu um livro muito grande e ela achou lá um remédio, que era remédio pra pisca-pisca. Aí ela copiou uma fórmula lá e aí eu e a Camila fomos à farmácia de manipulação pra comprar as gotinhas pra nossa filha parar de piscar.
Caraca, isso equivale muito a gente tá aqui, ouvir um barulho lá fora, aí eu pegar o manual de monstros de D&D pra ver qual é o barulho.
É exatamente igual. E aí o que é mais interessante disso, na minha opinião, é que além além dela abrir o livro pra ver o remédio pra pisca-pisca, eu e a Camila, a gente foi na farmácia de manipulação e deu 3 minutos e o cara voltou com o remédio pronto. E por que que eu acho isso impressionante? Porque imagina quanto remédio pra pisca-pisca esse cara vende. Ele já tinha isso pronto? Ou ele só pegou do mesmo balde de água que ele pega tudo e colocou a etiqueta lá pra gente, né? Mas o que é mais impressionante dessa história é que a gente deu o remédio pra pisca-pisca pra Helena e ela parou de piscar. Acho que isso é o mais legal dessa história.
E essa história de toda pessoa que defende a homeopatia é sempre uma anedota pessoal, uma experiência pessoal.
De que funciona. Porra, funcionou, ela parou de piscar. E aí, por que que eu e a Camila, apesar de dar o remédio pra pisca-pisca pra ela, em nenhum momento a gente achou que era homeopatia? Não é porque a gente tinha um conhecimento em relação à homeopatia, não é porque a gente sabe que a história da memória da água é uma balela, não é porque a gente sabe de nada disso. É porque a gente entende como o método científico funciona. Então, a hora que a gente deu a gotinha pra Helena, a gente tem uma explicação possível. As gotinhas fizeram ela parar de piscar. A gente tem uma segunda explicação possível, que é o fato de eu dar um remédio pra ela parar de piscar fez ela psicologicamente acreditar nisso e parar de piscar. Essa explicação, ela é tão boa ou melhor do que a explicação da gotinha. Então, o que defende a gente da pseudociência, o que defende a gente de tudo isso que a gente tá falando, do terraplanismo, de negacionismo científico, não é saber como é a fórmula da água. Não é saber nada disso. É um treinamento em entender como o método científico funciona. Então, combater negacionismo, ter pensamento crítico, é uma questão educacional. E não no sentido de saber que água é H2O. E sim no sentido de saber que fenômenos naturais existem, que existem explicações para esses fenômenos e que a ciência está buscando essas explicações. E aí o que a ciência faz? A ciência vai procurar países que o sistema educacional é mais eficiente em ensinar isso. E esses países não são os Estados Unidos, por exemplo, ou não são o Brasil. Então, a hora que você vai para esses países, você tem um dado muito interessante. E esse dado mostra pra gente que quanto melhor o sistema educacional na ideia de ensinar como ciência funciona, maior é o pensamento crítico e menos as pessoas caem nas teorias da conspiração e no negacionismo. Então, o que importa pra gente, o que importa pras pessoas que estão escutando e para os nossos filhos, é a gente ensinar as pessoas a pensarem como a ciência funciona. É esse ferramental que a gente precisa oferecer para as pessoas. E aí a gente chega nesse ponto que é o trabalho do Pirula. O Pirula, ele não explica sobre dinossauro, ele não explica sobre Belo Monte, ele não explica sobre crocodilo. Ele vai explicar como a gente sabe isso sobre dinossauro, como a gente sabe isso sobre crocodilo, como a gente chega à conclusão que a mudança climática, ela é uma realidade. Porque explicar o como, quando a gente fala de método científico, é mais importante do que a informação. Porque você falar que mudança climática existe e mudança climática não existe, tem o mesmo peso. Elas só vão ter pesos diferentes se eu explicar pra você como eu cheguei à conclusão que mudança climática existe. Por isso que a gente fala que ciência não é sobre resultado. Ciência é sobre pergunta e sobre método. O resultado da ciência é só uma consequência, muitas vezes secundária, de algo que a humanidade que é capaz de fazer, de fazer boas perguntas e pensar em boas formas para responder essas perguntas.
E isso que o Emílio falou é muito legal. Eu não sei se o Emílio vai lembrar, mas no dia que o Pirula me apresentou para o Emílio, a gente estava conversando sobre terraplanistas e a conclusão que a gente chegou foi exatamente essa. Por que existem terraplanistas? Porque a questão não é o resultado, é que as pessoas não conseguem entender o processo ao qual a gente entende que a Terra não é plana.
O cara acha que botar a régua de 30 centímetros no horizonte é uma evidência de que a Terra é plana.
Exatamente.
Exatamente. Eu usei esse exemplo até quando a gente discutiu isso. E é muito louco que na cabeça do cara ele tá fazendo ciência, mas ele não entende que ele não tá fazendo isso.
Ele sacou a base do método, mas esse método é ineficaz e tem uma explicação. Só que ele não chega nisso, entendeu? Ele acha que aquilo é o suficiente. E isso é o viés de confirmação, porque ele já queria uma confirmação externa de que a Terra é plana. Então, todos os experimentos que ele vai fazer vão meio que jogar nessa área. Ele vai coletar as informações selecionadas para confirmar aquele viés.
E vai jogar fora aquelas que discordam da decisão.
Vai ignorar, é isso aí.
E daí, voltando para completar o que o Emílio falou, isso é uma coisa que o Pirula faz, sempre fez extremamente bem, o Átila sempre fez muito bem, que é o quê? Explicar o processo. O resultado não importa. E daí que eu entro num problema com muitas pessoas que fazem divulgação científica, que o que importa para eles não é o processo ao resultado. Putz, que legal, na quântica tem tunelamento quântico, que coisa legal. Como é que a gente sabe isso? Como é que a gente entendeu isso? Qual que é o processo que a gente faz para entender que esse é um processo real? Essa é a coisa que muda o pensamento. Não, ah, putz, tem tunelamento. Isso é, até usando um termo que o Emílio usou hoje, é pornografia científica, sabe? É legal, puta, é excitante, é legal, mas não é isso que muda. E daí volta, é uma coisa que o Pirula sempre me surpreendeu muito lá no canal dele, exatamente nesse ponto.
Ele tem uma frase que eu gosto muito, e acho que resume bem o viés da confirmação que o Alexandre tinha comentado, que é: a ciência só está certa quando concorda comigo. É exatamente isso. É quando você pesquisa somente aquilo para validar a sua crença, aquilo que você quer acreditar e descarta todo o resto. Você só vê uma fatia do bolo e não vê o bolo por inteiro. E aí cria uma falsa ilusão da realidade, uma falsa interpretação, né?
E a gente tem a tendência, lembre-se, a sempre proteger a nossa própria identidade, ou seja, acreditar que todas as nossas opiniões são verdadeiras, são edificadas, têm validade universal. Tipo assim, a gente não vai fazer, ah, eu tenho uma opinião que é isso, mas essa opinião é uma merda. Eu sou um ignorante. Ninguém vai fazer isso. Todo mundo vai achar que as suas opiniões batem com a realidade. Mas como é que pode ter tanta discordância no mundo? Então, o que que bate com a realidade? O que leva você a dar fé que aquilo é verdade? Tipo assim, o que leva você a falar assim, isso me convenceu de que isso é uma verdade, entendeu? Aí você vai pensando, quem que eu vou acreditar? Nessa pessoa ou naquela pessoa? Elas estão falando coisas diferentes, elas têm o mesmo, sei lá, vamos dizer que sejam dois cientistas renomados e tal, que estejam discordando. Aí você fala assim, em que eu confio? A porra do ovo faz mal ou não faz mal? Caraca, Emílio.
Claro que depende, né, Alexandre? Óbvio que depende.
Algum tempo atrás eu tinha pensado em um exemplo que é assim, você vai numa praia onde o seu amigo fala assim, essa praia é deserta e eu tenho certeza absoluta que ninguém teve nela nos últimos 6 meses, porque, sei lá, tem um sistema de câmeras e o caralho tá, não sei o quê. Aí você vai nessa praia e aí quando você vê lá, tem pegadas na areia. Aí você pode, tipo assim, pô, mas o cara me falou que não vem ninguém aqui há 6 meses, que tem certeza. Aí você pode falar assim, onde você vai estacionar a sua crença? Se é na pessoa, você fala assim, não, então ele tá certo, não veio ninguém. Se tem pegadas aqui, só pode então ser, sei lá, um disco voador deixou uma pessoa aqui e essa pessoa saiu andando. Ou um anjo veio do céu e ele tocou na praia e andou. Mas não, você não vai dar o mesmo peso de possibilidade pra essas hipóteses. Você vai pensar, porra, o cara falou que não veio ninguém. Aqui, ó, alguém passou aqui. Por quê? Porque você sabe que tem 8 bilhões de pessoas na Terra, que facilmente alguém poderia ter estado aqui antes de você. Poderia ter pulado uma cerca, poderia a câmera estar desligada, whatever. Tipo assim, tudo isso tem mais possibilidade de ser verdade porque você tem mais evidências para a existência dessas possibilidades do que de um anjo vir pisar na praia ou de um disquador invisível vir e soltar um ser humano. Você tá entendendo? Esse é o valor do peso da evidência. Quando você está em dúvida, você pergunta, quem é que está falando isso? Quantas pessoas estão falando isso? Qual é o interesse dessas pessoas que estão falando isso? Desse grupo, ou dessa instituição, ou whatever, entendeu? Sendo ciência, sendo qualquer outra coisa de ciências humanas, etc. Se você quer chegar à conclusão, se você se importa com a verdade, você tem que se inclinar para onde tem mais peso de evidências. E não pela história que pode parecer mais confortável para o seu coração. Porque não importa, o universo não tem nenhum dever de fazer você se sentir bem. Eu lembro que meu sogro falava assim, ah, mas se não existe vida após a morte, seria muito injusto. Sei lá, o Hitler, então morreu e aí não vai enfrentar uma justiça de vida. Então, mas você controla essa realidade? E se for assim? É isso mesmo. É injusto mesmo. Se você se sente desconfortável em acreditar em um universo onde não existe uma justiça divina, depois que as pessoas morrem e fazem um monte de merda, se você se sente desconfortável, o universo tem nada a ver com esse desconforto. Você pode criar uma realidade de que, assim, não, então eu vou acreditar que existe, porque seria muito injusto. Aí você passa a acreditar nisso, mas não existe nenhuma obrigação do universo sincronizar a realidade com a sua crença ou o que te faz se sentir bem.
Você com essa fala traz a gente de volta lá para o começo do papo, que é a ideia do o pensamento crítico é se colocar o tempo todo no desconforto da percepção de que você não entende o mundo em que você vive. E talvez por isso que ele seja tão difícil de ser imbuído na cabeça das pessoas.
E fica colecionando pergunta eternamente.
Volta pra frase da Camila, você coleciona um monte de pergunta, e o pior, Alexandre, é que quando você responde uma, você abre outras 15.
Isso, cada pergunta abre outra, exatamente.
Acho que a gente cai nesse ponto que é, como que eu consigo convencer você de que viver na dúvida é melhor do que viver na certeza?
Que merda, né? Exatamente.
Essa é a dificuldade. É
a certeza conforta.
A certeza conforta pra caramba. É melhor morrer abraçado numa boia furada achando que alguém vai te salvar... do que tentar nadar ou tentar tampar os buracos da boia, ou tipo, entender aquele fenômeno que tá acontecendo.
O anjo seduz mais, exatamente. O alienígena seduz mais. Aí que tem a provocação, porque a gente tem que aprender que a realidade também é sedutora. É isso que as pessoas não enxergam.
Essas perguntas são incríveis!
São incríveis! Exato.
Isso é um prazer enorme! Quando você abre uma porta e aí tem mais 15 e você vê a complexidade do universo assim, e que você é capaz de contemplar essa complexidade, isso não é uma coisa assustadora, é uma coisa fascinante.
Encantador, não é assustador, a gente precisa enxergar dessa forma, a gente precisa enxergar esse encanto. E os divulgadores científicos tentam passar esse encanto para as pessoas, em compreender esse encanto, né?
Mas, gente, nada disso significa que você tem que se acomodar a sua realidade, as suas crenças ao que a gente está falando. Tipo assim, você não precisa se despir da sua fé para ter pensamento crítico. Cada pessoa vai ter a sua identidade, o seu momento, a sua forma de ver o mundo, porque nenhum cérebro vai sincronizar igual ao outro, jamais, jamais. São 8 bilhões de planetas terras. Cada cérebro tem uma interpretação, uma visão que nem que seja ligeiramente diferente. Assim, ninguém nunca vai ver igual, a não ser que a gente decida dar espaço apenas para as evidências de dados falarem e aí ensinarem pra gente como é o mecanismo do universo. Mas, assim, você não precisa sair entendendo tudo isso pra viver melhor ou pra sentir bem. A gente só acha que é importante você ter sempre essa noção porque as pessoas legislam com vieses de confirmação. As pessoas fazem leis, tiram direitos de outras pessoas, criam catástrofes baseadas em informações que não são verídicas. E aí que se torna perigoso, porque a sociedade pode ser moldada por informações não confiáveis. Isso gera sofrimento, isso gera injustiça. Por isso que é muito importante. Não importa a sua crença, se é espiritual, se não é e tal, nós compartilhamos a realidade. A realidade é uma coisa que o ateu e o religioso compartilha. Todo mundo tá aqui respirando, tem que comer, tá não sei o que, faz essas coisas. A forma como a gente interpreta a realidade, a gente pode não compartilhar, pode ser diferente. Mas a realidade é compartilhada por todos. E a ciência sempre ajuda a tentar trazer as informações que são confiáveis de serem compartilhadas entre os seres humanos. Quando a gente quer que todo mundo se vacine, é porque a gente sabe que todo mundo se dá bem. Teve um surto de sarampo nos Estados Unidos, no Texas? Adivinha onde? Onde a galera parou de se vacinar, cara! E a mãe que tinha 5 filhos, todos pegaram sarampo, a filha mais nova, de, sei lá, de 4 anos, morreu. Os pais, que são vacinados, mas os filhos não foram vacinados, dizem que continuam sendo contra a vacina. A filha deles morreu, cara. Olha como é que o viés passa por cima de um laço de pais e filhos, cara. Isso é muito danoso. Porque, tipo assim, essa criança morreu sem precisar, podia ter sido vacinada e ter uma vida. E o pior, além da perda da vida dela, essa cultura será espalhada para outras famílias que vão transformar isso não só num hábito, mas em políticas públicas. E isso gera mais morte, mais sofrimento desnecessário. E aí que é perigoso. E é aí que a gente tem que voltar os nossos olhos para os dados científicos e o peso da evidência. Então, não se dispa da sua fé, mas seja mais desconfiado. Quando você vê um negócio, você fala assim, e se isso fosse um carro usado e eu fosse comprar ele agora? O quanto que eu ia questionar essa porcaria desse carro usado? Por que que eu estou dizendo sim e acreditando nisso tão rapidamente? Será que é verdade mesmo? Entendeu? Então, se você já tá quase lá e faltava essa peça pra você entender o que que era esse incômodo seu ao duvidar das coisas, é isso. Você tem pensamento crítico. Desenvolva mais isso, porque ele é muito bom, ele é benéfico pra todos nós. Dá uma porra de uma angústia do cacete.
Às vezes você sofre pra caramba.
Mas você... Escolhe aí qual que você prefere.
E uma coisa que eu acho muito louca, que eu gosto de uma frase, né? Que eu, como que chama o autor do Guia dos Mochileiros da Galáxia?
Douglas Adams.
Douglas Adams, que ele fala que, cara, a ciência e o mundo, o universo é tão incrível que eu não preciso acreditar em fadas pra acreditar e pra entender que esse mundo é tão fantástico que a gente vive.
É.
Pra aprender a apreciar o jardim, né?
Isso. E que a ciência até hoje é, na nossa opinião, acho que de todo mundo que tá aqui, a melhor maneira que a gente gente tem para descrever esse jardim que a gente está vivendo. E que as belezas disso por si só já deveriam ser suficientes para as pessoas se sentirem completas, talvez, né? Que é uma coisa que a gente vive bastante. E que até pode ser libertador, porque a gente está falando muito de angústia, né? As pessoas podem ficar, meu Deus, será que eu quero isso para minha vida, né? Viver essa angústia. Mas também é libertador entender que você não precisa entender tudo.
Exato.
Que você não vai conseguir entender tudo e viver a sua vida a partir dessa compreensão de que o mundo é hipercomplexo, de que a gente está entendendo ele cada vez mais aos pouquinhos, e que cada pouquinho que a gente descobre, ele é fascinante por si só, e que ele também tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida da maior quantidade de pessoas possível.
E de criar armas mais poderosas para matar mais pessoas.
Também é possível, mas
cara... É, então eu não sei se está valendo muito a ciência não, hein?
É, eu acho que a gente podia voltar para trás, cara, podemos desistir, deixa quieto, essa porcaria não tá dando certo. Mas tem um dado que a Camila trouxe aí antes, que é a história de lavar a mão. Tem um trabalho bem legal da Fiocruz aqui no Brasil, que ele mostra o seguinte, que se a gente ensinasse as crianças a lavar as mãos direito, a gente diminuiria em 50% o número de internações que a gente tem no Brasil hoje. Entender ciência tem efeito prático no mundo real, em que a gente vive também, como você disse, com vacina e como você disse, com tudo.
Maravilhoso, gente. Esse é o trabalho do Pirula. Esse é o trabalho de uma vida incrível, de muita persistência e muita dedicação ao conhecimento e a compartilhar o conhecimento com as pessoas e oferecer o mecanismo de se pensar criticamente. A gente está torcendo muito para a recuperação do Pirula. Mais uma vez, se você puder ajudar, isso é uma questão de devolver, sabe? Todo o carinho e dedicação que ele ofereceu para a sociedade a custo da própria saúde mental dele, de muitos perrengues, de perseguição, etc e tal. Então, agora que ele está passando por um momento difícil e a família também, por consequência, não só pelo sofrimento de, né, os pais verem o filho deles, né, numa situação super delicada, mas também sobre ter que pagar as contas e viver e, tipo assim, a ajuda do Pirula é muito importante para a família nesse sentido. Então, a gente quer devolver.
Não só a ajuda da família, como as próprias contas dele, né?
Sim,
que
não, sim.
Que agora está impossibilitado, né, de honrar.
Então, o canal do Pirula continua ativo, né?
Você já viu o seu vídeo do Pirula hoje?
Essa é a pergunta que eu tenho pra
fazer. Eu vou fazer uma pergunta pro Dave. Dave, quantas vezes você assistiu a série Tudo Sobre Dinossauros do Pirula?
Tô reassistindo, inclusive.
É isso, Pirula vai sair dessa, gente, não se esqueça, tem link aí no post para a vaquinha, agora com um formato mais contínuo, né, enquanto a gente tiver...
Recorrente.
Recorrente, exatamente. Terão conteúdos novos no canal Pirula, enquanto ele estiver se recuperando, né?
Lives.
Com convidados especiais.
Queremos estar em uma dessas lives.
Boa.
Então, manter o canal do Pirula ativo, vivo, recorrente, comentado, compartilhado, tal, é muito importante, porque ele vai se manter relevante, vai continuar gerando alguma renda e tal, tudo isso é positivo. E aí o canal não esfria e continua a missão do canal, né? Que é informar as pessoas e combater a desinformação enquanto o Pirula se recupera.
Agora a gente vai ter que fazer live de 6, 7 horas, é isso mesmo?
11 horas. 11 horas de
no mínimo.
Com um cara que acha que dinossauro puxa carroça.
Tem que manter o padrão do canal pra quando ele voltar, tá igual.
Exatamente. Né?
A Camila mandou um no mínimo que me deu até um arrepio.
Tem que pensar em pirulas de duração.
Exatamente. Vou desmarcar todo o meu compromisso aqui.
E o Pirula não é só no canal, não. É o WhatsApp.
É.
A gente tinha um grupo, eu, Pirula e Felipe Figueiredo, que cada volta de conversa era 2 horas de áudio, assim.
Meu Deus. Olha, meu Deus. E não se esqueça, Blabalogia, 3 elementos é o podcast. Tem links aí no post pra você conhecer. Se você ainda não conhecer, olha essa rede de vlogs de ciência, de conteúdo de pessoas maravilhosas que estão sempre aqui ajudando a manter viva a chama do conhecimento e a cabeça acima da superfície desse mar de ignorância que tá subindo, pra você ver como essa luta é importante, como a luta pela informação é importante. E a gente agradece demais todo mundo que divulga a ciência no Brasil, cara. E o Pirula é um marco disso. E vai melhorar e a gente tá torcendo muito, gente. Tem link aí no post. O Brasil agradece, a ciência agradece.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.